Senhores deputados, boa tarde. A quem não esteve ainda connosco no âmbito da visita que fizemos a Oeiras há pouco, vamos dar início à nossa reunião da Comissão de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas. Na ordem de trabalhos temos como primeiro ponto receber em audiência um grupo de produtores de leite na região norte, cujos nomes são os senhores Manuel Sousa Novaes, Manuel Alves da Cruz Loureiro, Carlos Manuel Azevedo Moreira, Miguel Carlos Guimarães Lemos, ainda também os senhores José Joaquim Amorim Azevedo, António Moreira da Silva, Joaquim Costa Campos Silva, Manuel João Nunes Garcia e Horácio da Costa Nogueira. São os senhores que estão aqui presentes. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a vossa presença. Nós recebemos uma comunicação por e-mail a solicitar esta audiência, solicitando que a situação que se estava a viver na região, no âmbito do setor do leite, era difícil e que pediam para expor essa problemática no âmbito da Comissão, aproveitando nesta Comissão estarem presentes todos os grupos parlamentares e depois cada grupo poder tomar a iniciativa que muito bem entender. Eu ia dar um pouco mais de tempo do que é habitual, tendo em conta o número de presenças. Sugiro que haja uma intervenção inicial, ou se quiserem repartir, cerca de 15 minutos. Depois os grupos parlamentares farão as perguntas que entenderem e depois no final faremos uma ronda, uma última ronda, para os senhores poderem responder às questões que foram colocadas. Mais uma vez agradecer a vossa presença, sei que vieram de longe, e portanto vamos então, pedia que houvesse alguma contenção em relação ao tempo, queria desde já dar a palavra ao Sr. Manuel Novaes.
Sr. Presidente dos Assuntos Parlamentares, Srs. Deputados, em primeiro lugar queria agradecer a todos a oportunidade que nos deram para apresentarmos os nossos problemas, que não são assim tão poucos, e passaria já, dando que é muito curto espaço. Portanto, tem cada um, se vocês têm um dossiê, e eu passaria já a começar por o ponto 1. A cota leiteira é a salvaguarda e a continuidade do produtor de leite e a sobrevivência do mesmo. Ponto 2. O licenciamento das vacarias, sem burocracia, sem custos monetários, para a sua obtenção, com a colaboração dos 5 entidades intervenientes na legalização da mesma. Terceiro ponto. Uma linha de crédito para o desenvolvimento do produtor agrícola, com uma taxa de juro que não ultrapasse a inflação, que a mesma linha de crédito dê para a reestruturação da mesma e com reconstrução e ampliação de obras do setor agrícola, bem como substituição de máquinas agrícolas. E queria aqui abrir entre aspas, e, em que ponto está o pedido de crédito a 15 anos. Isso foi falado quando da visita à minha exploração. Quarto, rever a situação do preço do leite pago ao agricultor, bem como o custo dos produtos auxiliares à produção. Defender o preço de base de 40 cêntimos. Aí também estamos por aqui. Aqui no ponto quinto, eu passaríamos à frente e iríamos então para o ponto 6. Encontrar a forma digna para aquele produtor que não tem seguidores e que se encontra em idade avançada, para que ele tenha um final feliz. Resgate de cotas só feito pelo Estado, porque senão dá origem ao comércio de outros, não é? Já temos atendido, porque somos às vezes muito explorados no passado, por isso. Aqui queria abrir aqui umas aspas, porque há aqui três senhores, mas um deles que teve que... Há quantos anos, Kim? Doutor a multa? em 2003 pagou uma multa por excesso de produção de 250 mil euros, 25 mil contos, e isso é inacreditável. Nos Açores ninguém foi multado e ele foi um dos que aqui levou no pelo fortemente, e esse dinheiro, meu amigo, já lhe custa muito. Entretanto, teve que gastar mais 200 mil euros na compra de cor. Ponto 7. Para o produtor de leite que não tenha a qualidade, claro que aqui, quando o produtor não tem qualidade, mais vale estar quieto e para fechar portas, porque já hoje quem tem boa qualidade chega ao fim do mês e nem salário tem para... aliás, não, fica totalmente liso, não tem salário. E passaria aqui ao ponto 8, alternativas possíveis que o Estado pode intervir. Por exemplo, a compra da cota pelo próprio Estado, dando assim um final digno a quem não tem seguidores e assim dando espaço para aquele que tem condições e a vontade de prosseguir a sua atividade. Caros deputados, Senhor Presidente, é urgente que se olhe para a agricultura. Parece-me que estamos aqui a andar, estamos a regredir, não estamos a progredir, estamos a andar ao para trás, andamos a passo de caracol. A agricultura está numa situação em que hoje, tecnicamente, está tudo falido. Quando se chega ao fim do mês e não se tem dinheiro para o seu próprio salário, meus caros senhores, está tudo falido. Porque às vezes encontra-se pessoas que dizem, ainda vou tirar alguma coisa. Onde é que está o valor do imobilizado? O valor que se tem que rentabilizar, tirar das bacarias, dos tratores, das vacas, etc., que nós temos que ter uma percentagem de mínimo 15% ao ano para que dentro de 5 anos se possa reestruturar, comprar. Vamos imaginar que comprámos um trator por 50 mil euros. Chegámos ao quinto ano, esse trator vale 20 mil euros. Nós temos que ter dinheiro para comprar esse trator, dando esse à troca, comprar o trator e ainda ficar com algum dinheiro. Onde é que está isso? Não existe. Única e simplesmente, não existe. Infelizmente, dentro deste palácio que estamos, já ouvi falar no meio dos ecrãs da minha televisão de que a agricultura, o agricultor está bem. Pois, meus caros senhores, é triste ouvir muitas vezes isto. Porque eu tenho uma simples quarta classe, sei bem fazer contas, e também dizem que não há dinheiro para a agricultura. Não há dinheiro para a agricultura. E houve dinheiro, mas, caros senhores, desculpem-me, eu vou voltar a bater neste ponto. O BPN levou-nos 4.500 milhões de euros. Há muita gente que não sabe o que é 4.500 milhões de euros. E eu a vocês digo-lhe que 4.500 milhões de euros são 902 milhões de contos, dividido por 10 milhões de habitantes, dá tanto como 90.200 contos. Tínhamos uma grande Suíça no nosso país. Infelizmente, por onde é que foi esse dinheiro? A agricultura tem que ser vista de outra forma. É preciso olhar para o agricultor, que é o pilar central desta nação. Deixamos de haver agricultores, meus caros senhores. Acabou. Isto acabou. Houve alguém que um dia me disse que somos 3% da classe ativa nacional. Pois é, somos 3% da classe ativa nacional, mas somos 3% que ponha talvez a girar 40, 55% a 60%. Comerciantes, máquinas, químicos, fábricas, indústria, tudo gira em prol do agricultor. O agricultor tem sido desprezado, tem sido muitas das vezes verbalmente humilhado e somos acusados de que somos os papões dos subsídios. Isto é bem que se saiba que os subsídios nesta terra, 90% dos subsídios, 90% dos subsídios, meus caros senhores, fica em Lisboa, Cascais. Nós somos aquele mexilhãozinho que anda ali, entre agarrados ao Penedo, e que temos que nos segurar para sobreviver. Isto é um pouco triste e eu passaria à frente. Agora, Leon Manel, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Manuel Novaes. Sr. Manuel Loureiro, por favor.
Muito obrigado. Antes de mais, obrigado pela oportunidade de nos vir cá, no fundo, desabafar. Eu, ao contrário aqui do meu colega, eu gostaria de falar só sobre dois ou três pontos que eu acho que são fundamentais e que todos os dias a mim me fazem um bocado de dor de cabeça. Um deles é o caso dos RPOs dos subsídios. Eu sou agricultor, também recebo subsídios, mas faz-me um bocado de confusão quando existe um subsídio e se paga a quem não produz riqueza para o país. A maioria dos subsídios que são pagos neste país, ou a maior percentagem, é paga a pessoas que não produzem nada. Rigorosamente nada. E isso faz-me um bocado de confusão. E depois, quando se levanta questões sobre este tipo, nós sabemos que isto, estou a falar do giracídio, estou a falar do milhacídio, estou a falar dessas coisas todas que todos vocês conhecem. Mas porquê é que não se muda? Mas porquê é que não se muda a política de subsídios neste país? Porquê é que não se... Sabemos que há uma grande diferença entre o Alentejo, o Douro Litoral, Trás dos Montes, tudo isso são regiões do país que têm fisionomias diferentes e têm que ter tratamentos diferentes. Mas pode-se dividir e pode-se corrigir isso. Mas já me foi dito mais que uma vez que a questão dos RPUs e dos direitos, isso tem um fundamento, por exemplo, de diretrizes comunitárias, que tem que cumprir algumas diretrizes comunitárias. E eu pergunto, sim senhora, e o IA? Não tem também diretrizes comunitárias e continua-se a aplicar, nós continuamos a ter que o pagar, o país continua a pagar multas, só que o crime compensa. E então continua-se a pagar. No RPU, em questão de subsídios, Porquê é que não se paga este imposto, ou porquê é que não se recebe um subsídio, conforme a faturação, conforme a riqueza que se produz para o país? Eu sei que há muito agricultor que não tem que fazer, que não faz contabilidade e que não pode ser abrangido. Mas também sei que a maioria desses agricultores já estão reformados, tiveram um emprego durante a vida toda, depois de serem reformados, estão em casa, têm duas ou três vaquitas, têm não sei o quê, têm não sei o que mais, e recebem subsídio e tiveram outra vida, toda a vida que não foi a agricultura. O problema que se põe aqui é eu preenchendo já dos subsídios. E com toda a alegria, todos os subsídios que eu recebo, desde o HZOL ao RPU, preenchendo já deles. Tenho é que alguém dar-me uma garantia que me paga o que é justo. Eu não posso estar a produzir um produto que, fazendo as minhas contas, os fatores de produção estão ao nível e muitas vezes superiores, depende dos meses, àquilo que eu consigo faturar. E estou a falar, de faturações, se calhar, em termos de produção, bastante elevadas, se calhar acima da média. E, portanto, eu digo isto e, se calhar, quando penso, também não me admira nada. E não me admira nada porquê? Porque quando eu vejo que se calhar esta casa, o Parlamento, ou os ministros, ou o Governo, quando precisam de informações sobre a agricultura, recorrem, por exemplo, ao Presidente da Lactogal, recorrem ao Presidente da CAP, eu tenho a coragem de dizer isto aqui. Antes de lhe pedir informações, deviam investigar a vida deles, quem eles eram, antes de serem presidentes dessas instituições, quem eles são hoje, e depois pedir opiniões. É que a opinião do presidente de uma instituição dessas não coincide com a minha, porque ele vê as coisas de forma diferente. Porque ele tem um vencimento numa instituição agrícola ao fim do mês que lhe permite não ganhar dinheiro na agricultura. E eu, se não ganhar dinheiro, abro falência, fecho a porta e eu sei que tanto faz. Tanto faz, mas se calhar eu teria de deixar aqui uma sugestão em cima da mesa, que é aquilo que eu penso que vai acontecer à agricultura. O que vai acontecer à agricultura é o que tem vindo a acontecer, que é o agricultor fecharem a porta, aqueles mais corajosos continuam, mas hoje o Governo, e tem que ser o Governo, se não deitar a mão na agricultura, daqui a 3 ou 4 anos não vai gastar uns testões para segurar na agricultura e daqui a 3 ou 4 anos vai gastar milhões para recuperar. E vai gastar milhões, sabe como? Quando eu andei a tirar o curso de empresário agrícola, éramos 20. Desses 20, 5 não tinham nada a ver com a agricultura. Não eram filhos de agricultores, nós chamávamos paraquedistas. E nós considerávamos paraquedistas indivíduos que não tinham nada a ver com a agricultura, que apareceu um curso de empresário, eles foram tirar o curso de empresário. E sabe o que é que aconteceu? Aconteceu que tiraram o curso, foram buscar o subsídio de instalação, alugaram umas territas, compraram um trator, compraram um carro e fizeram uma vacaria. Passados 5 anos, venderam tudo, entregaram as terras ao dono, venderam tudo o que tinham comprado e ficaram com a vacaria para fazer umas confecções, uns, outros fizeram uma vacaria para fazer um restaurante e foi isso que se passou. E é isto que se vai alimentar. Aquelas pessoas que realmente são agricultores e que toda a vida viveram na terra estão a pagar a crise que eles não têm nada a ver com ela. Porque a crise, quem a devia pagar era quem a fez. E um dos que a fizeram, um dos que provocaram a crise, o meu colega já falou, que é dinheiros para o BPN, é dinheiros não sei para onde, é crise internacional, são os offshores, são essas transações comerciais que rebentaram com o país. E agora, vai-se buscar dinheiro onde é mais fácil. Onde é que é mais fácil? É quem tem alguma coisa, quem tem algum património. É finanças em cima, é a azeia em cima, é para legalizar a vacaria, é porque se queimam os plásticos, é porque se queimam os plásticos estamos a pagar, é porque uma vaca perdeu um brinco estamos a pagar. É uma pouca vergonha. É uma pouca vergonha. Hoje ter uma agricultura é a mesma coisa que ter uma fábrica de fazer droga. Todos os dias entram fiscais para a porta dentro. Ou porque se queimou o saco, ou porque o depósito do gasóleo pinga no chão, ou porque a vaca perdeu o brinco, ou mais uma fiscalização, prende-nos o subsídio para sermos fiscalizados, marcam duas fiscalizações para o mesmo dia. Enfim, eu acho que isto tem que levar um rumo. E como o Sr. Presidente disse, tínhamos pouco tempo, eu achava que ia terminar dizendo que a agricultura está de rastro e é preciso que vocês tenham consciência disso. E, no meu caso, eu falo por mim e eu digo o seguinte, eu tenho duas filhas, uma com 25 anos, outra com 14 anos. E o que eu vou dizer é para vocês interpretar a sério, porque pensam que isto é brincadeira, mas não é. Com tudo aquilo que uma filha de 14 anos pode implicar perante um pai, o maior desgosto que ela hoje me podia dar era chegar à minha beira amanhã e dizer, pai, eu quero continuar na agricultura. Era o maior desgosto que ela me podia dar hoje. Os meus filhos, se quiserem ficar na agricultura, têm que procurar uma exploração fora da minha casa. Têm que arranjar outro, porque em casa eu não deixo que ninguém continue na agricultura. Porque acho que eu já fui espezinhado demais na agricultura, nomeadamente pelo governo e pelas instituições. E, portanto, eu não permito que isso lhe aconteça aos meus filhos. Queria também, para terminar, dizer o seguinte. Eu acho que isto é muito fácil de mudar. E para mudar era só, bastava simplesmente uma coisa. Quem está nos lugares de decisão, procurar alguém que lhe desse a informação, que realmente percebesse da agricultura e que soubesse o que é a agricultura. E eu quando falo da agricultura, não falo de grandes associações, não falo de grandes impérios, falo da agricultura de gente que trabalha a terra, que trabalha 16 horas por dia. Esses é que são os agricultores. Infelizmente, as informações aqui chegam de quem tem outro modo de vida. Nasceram na agricultura e têm a agricultura de carroliço e têm as quintas para ir lá dar uns tiros para a caça. Isso é uma coisa. Outra coisa é trabalhar 16 horas por dia e 30 dias por mês. Muito obrigado. Era só isso que eu tinha.
Muito obrigado, Sr. Manuel Loureiro. Dá a palavra ao Sr. Carlos Moreira.
Eu queria agradecer a recepção em nome dos habitantes de Vila de Conde. Eu aqui também não represento nenhuma instituição, apenas estou aqui como agricultor, como produtor pecuário, e queria agradecê-lo à Comissão de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas por ter a coragem de nos ter recebido na Assembleia da República, já que enquanto foram em Vila do Conde, há um mês atrás, houve qualquer equívoco, onde eu gostaria de lá também ter estado com vocês e de ver o dia-a-dia do campo. Muitas vezes nós esquecemos o que é a vida do campo, o que é a vida do produtor pecuário, o que é a vida de um horticultor. Mas eu iria vocacionar mesmo naquilo que é o meu setor também, que é o leite. E desde já permita-me, Dr. Luís Ferreira, bem, fiquei contente de o ver nesta comissão, porque conheci-o minimamente bem, e penso que pode ser um elo de ligação para ultrapassar muita burocracia entre instituições. Um dos problemas, eu tenho aqui um caso de uma legalização em Vila do Conde, que é, a nossa, é o nosso caso, e isto tem que começar logo por atualizar os PDMs. Se não houver mais um PDM, nunca uma vacaria está legalizada. Dificilmente está legalizada. É difícil ultrapassar essa mesma burocracia. E é tão difícil quanto eu aqui recebo, e tenho aqui um documento que diz que o senhor não é aprovado a sua instalação porque não existe dentro da sala de ordenha, que é o local onde as vaquinhas são ordenhadas, instalações sanitárias com chuveiros de água quente e fria, isto é a orientação do coordenador do Centro Regional de Saúde Pública do Norte. Quem faz isto? Esta lei, ou este parágrafo, não percebe nada daquilo que está a fazer. E esta também vem na sequência de as casas de banho. Eu sou a favor que haja casas de banho junto ao local de trabalho da ordenha, que normalmente um portador da nossa região está aí entre hora e meia, duas horas, junto à ordenha, ali a trabalhar. Mas eu vou, por exemplo, ali a um centro comercial, aqui assim ao continente. Ou vou à Maia, ou ao Mar Shopping, a Matosinhos. E tenho, para uma casa de banho, eu tenho que andar 100 e tal quilómetros. E se calhar passar do piso 1 para o piso 2. E estas coisas aqui implicam logo a não legalização de um estábulo. Mas outra coisa é que nós sabemos perfeitamente que existe outro caso, foi as fossas séticas. Durante 2 anos tinha-se de fazer uma fossa sética para receber as águas da sala de ordenha. Passado 2 anos, essa norma foi ultrapassada. Porque viram que realmente estava tudo errado. Uma fossa cética, muitas vezes não passa uma fossa sumidoura. O que é que ela vai fazer? Vai logo ferir, contaminar os lençóis freáticos. E essa história foi exatamente isto. Que eu dei a cara com mais um grupo pequeno de agricultores em Vila do Conde para a retirada de cadáveres, que era no final de vida. Não haver o chamado morre uma vaca, morre um bitel iminente após o parto e não tem mais nada. A máquina ao lado, uma reta escavadora, enterra-se, acabou. Pior do que contaminar uma terra ou um solo com nitratos é contaminar com nitritos, porque jamais essa água pode ser purificada. E isto está escrito, não sei o que eu digo. Está escrito. Isso foi uma norma que nós trabalhámos, e eu fico orgulhoso de o Ministério da Agricultura e a Direção Regional ter aceito esse parecer, que as vacas são retiradas, vão para uma incineradora, e começamos a ter a melhor qualidade de vida. Os plásticos é igual aos plásticos. Permitam-me para vocês, nós também somos aqueles que, conscientemente, não somos poluidores. Eu participei em Vila do Conde e foi aquilo que disse pelos resultados, o conselho que mais contribuiu no dia da floresta, a limpeza da floresta. E quem polui a floresta? São pessoas que têm pneus, os pneus. São pessoas que têm móveis, eletrodomésticos, que numa verba da rua, ou numa floresta, passam a vinha da noite, à hora mais quise lenta para o agricultor ou para o proprietário, e entornam aquela esfera lá toda a poluir. Nós, agricultores, devíamos ser premiados. Porquê? Pela produção que damos em oxigênio. Um campo que nós somos produtores, no momento do domínio, de ferragem do outono inverno. E nessa área, uma ferragem que tenha 25, 30 centímetros de altura a um campo, como hoje já tem, por exemplo, 50 ou 60 centímetros para fazer os cortes, ela produz tanto oxigênio como por hectare, como uma floresta no seu estado adulto. E isto nós estamos a contribuir em saúde para todo o seu cidadão. E nós, muitas vezes, não somos reconhecidos como tal. E isto é preciso dar informação e ter em consciência que não somos os poluidores. Outra questão que pendente e que fazem as leis, é muitas vezes ser ouvidos. E eu sou representante, eu sou ligado à CAB, muitas vezes em Lisboa, chamo a atenção para este caso. Se a lei fosse passada, primeiro pelos pessoas profissionais, trabalhado no setor, na CAB, setor a setor, e depois posta à Comissão Parlamentar, posta ao grupo de planeamento, à Comissão de Planeamento, esta burocracia era muito mais facilmente ultrapassada. Isso não tem sido feito. Mas, doutor, permita-me olhar assim a você, a todos vocês, às colegas senhoras representantes, que eu não posso admitir que dois colegas como eu queriam fazer uma sociedade agrícola, isto em 2004, e fomos proibidos de a fazer. Para que é que nós íamos fazê-la? Para melhorar a qualidade de vida nossa. Pelo menos ter aquilo que o meu colega disse, que não tem um fim de semana livre, não tem um domingo livre para estar com a mulher e com os filhos. Porquê? Porque as vaquinhas, como qualquer cidadão, qualquer ser vivo, tem que se comer de manhã e de à noite. E têm que ser ordenhadas. De manhã e à noite. Para o fim da tarde. Então, que ideia é que nós temos? E se eu tivesse uma sociedade com outro colega, aí sim, como funcionário mais, em sistema rotativo, tínhamos esses apoios. E o que é que aconteceram? Cortaram os apoios. Cortaram os apoios. Íamos colocá-lo numa zona estratégica, fora das zonas habitacionais, por isso é que o cara falava que era importantíssimo alterar o PDM, regulamentar o PDM, para saber o que é que se vai construir na área pecuária, na área da suinicultura, na área avícola, para depois, nas zonas mais distantes, sim senhora, se fazer as habitações.
Sr. Carlos Moreira, sempre.
Muito obrigado a todos. Eu peço desculpa por alguma coisa, mas tenho sempre disponível para colaborar com esta comissão.
Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Sr. Miguel Lemos.
Boa tarde. Muito agradecidos por nos receberem. Então é assim, visto que já foi quase dito tudo, eu sou também um produtor de leite, lá do Entredouro e Minho, sou de Barcelos. Comecei há 20 anos, em 1990, a produzir leite. E, em simultâneo, eu produzi vinho também. Portanto, tínhamos duas prioridades lá na minha pequena casa agrícola. Produzir leite de qualidade e vinho de qualidade. Portanto, estávamos no mercado comum. Candidatei-me, fui ajudado com um pequeno projeto, que, se fosse a fazer contas, era preferível não ter feito projeto, mas foi uma alavanca. E, felizmente, foi aí que conseguimos cativar vários jovens agricultores. Portanto, não se ponho a questão monetária, mas se calhar foi uma opção de vida e não estou arrependido. Gosto do que faço, temos feito leite de muito boa qualidade. Penso que estamos a nível do Entredouro e Minho dos melhores leites do mundo. Não estou a exagerar, é verdade. É claro que o consumidor não consegue encontrar o leite tal e qual no mercado. Nem o leite do dia, que é só pasteurizado, não consegue porque não interessa à indústria. Uma das minhas batalhas já há 4 anos para cá é tentar que esse leite produzido de qualidade vê se consegue pôr no mercado. Um pequeno produtor, como eu, que já estou a pôr o vinho e optei por pôr o vinho como marca de vinho de mesa, por uma questão burocrática também, só por isso, e porque não consigo fazer tudo bem feito ao mesmo tempo também. Mas tenho vinho no mercado há 5 anos, vende-se muito bem, e o leite, na minha opinião, a minha casa agrícola passava por, para não desistir da produção de leite, pôr o leite no mercado tal e qual, como está a acontecer em Espanha, em França, em Itália. Para dar um exemplo, em França, nas feiras agrícolas que eu visito anualmente, que é em Portas Versalhes, é uma feira-escola anual, em que dá gosto ir lá com olhos de ver, não para comprar máquinas, nem ver máquinas muito grandes, mas para ver o que os franceses fazem, a informação que transmitem direto desde as crianças até aos adultos. É uma feira-escola em que muitos políticos deviam ir lá, na minha opinião. Este ano, essa feira, que são as minhas férias, são 4 dias, essa feira foi dedicada à publicidade do leite. Ensinar as pessoas a tomar leite, para não se esquecerem de tomar leite. De todas as formas de feitio. E então, funcionou. O leite era gratuito, distribuído simplesmente com uma fervura, é o leite do dia. A seguir tínhamos leite pasteurizado e ultrapasteurizado. Tínhamos leites com aromas de tudo que se possa imaginar, testados, claro, estavam na feira a ser vendidos. Tínhamos produtores na feira, estou a pensar do Liceu de Paris, que estavam a vender o leite na feira em garrafas de plástico, em que depois da rolha encaixar, a capa fica inviolável. Leite tal e qual, ir enchido com um funil na ordenha. A pergunta foi feita mais que uma vez, em Paris, lá. É permitido. Leva o selo de leite do dia. E a informação que tem é que as crianças com menos de 15 anos devem tomar o leite fervido. É o único, e o consumidor está informado para isso na França toda. Okay? Isto é o que se passa lá, não estou a mentir, é verdade. A seguir temos, lá em Paris, distinguir os leites. Os leites são classificados. É leite de montanha, de raça, de uma raça qualquer. Tarantese, por exemplo, das montanhas, como nós temos aqui também raças autóctones, que se devia ver isso. Leite de pasto, leite com cerejas de milho, leite com cerejas de erva, com rações, com vários... E as crianças são treinadas a definirem os leites, logo de pequenos. Então, quando tiverem 15, 20 anos, eles sabem perfeitamente o que querem. Isto acontece em França há 20 anos, ou 18 anos. Em Portugal, zero. Temos feiras regionais, feiras nacionais, nunca ninguém oferece um litro de leite a ninguém. Publicidade de leite na escola, penso que é triste, e há pouco tempo atrás, está a falar há duas semanas, eu sou produtor da Parmalat desde 1996, desde que chegou cá a Parmalat, que infelizmente neste momento ouço menos. Mas, tudo bem. A relação é muito boa com a Parmalat, e então pedi ao engenheiro responsável se fazia o favor de vir ao norte a uma escola de Caxinas, que é a maior escola primária do país, tentar comigo sensibilizar os alunos a tomarem leite. Porque uma pessoa da minha família diz que nos 700 alunos tem, no mínimo, o máximo dos máximos, um quinto dos alunos que toma leite. Mais ninguém toma leite. Levam sumos, refrigerantes e tretas, que eu chamo de tretas, não é? E então, achámos engraçado, é que chegámos lá e eu tinha pesquisado algumas coisas e vi que este problema não é nas Caxinas. É um problema nacional e é um problema espanhol neste momento já. E em Espanha já estudaram e já chegaram à conclusão porque é que os alunos, a maioria, faziam alergia ao leite. E isto toda a gente tem acesso à internet, penso que foi a Universidade de Barcelona que estudou, eu não tenho aqui o documento, mas está lá. Conseguiram que os alunos, no fim de 2 meses, deixassem de fazer alergia. Bastou 2 meses. Foi simples, foi começar a dar leite lentamente, que eles tinham-se desabituado a tomar leite. Foi só isso, mais nada. E então, na experiência que fizemos em Vila do Conde, foi... Levámos leite esgotado para Malate, que era um leite muito bom. Não quero fazer publicidade, né? Peço desculpa se estou a fazer, mas é para eu estar à vontade. Pronto, foi o que foi. Levámos o esgotado, o normal, só. Não levámos sumo, não levámos nada. A verdade é que hoje o engenheiro liga-me de manhã e diz que toda a gente e todos os mercados lá da área querem leite lá porque os alunos já estão a pedir leite. A recepção foi muito bem feita, foi apresentado 2 filmes. Ninguém me pegou nada, não fui financiado para isso, não me interessa. Tive muito prazer em mostrar. Fizemos uma pequena demonstração com um vídeo da Quinta, os animais em pastoreio. O que é, pronto, passámos essa parte do leite escolar, em que o engenheiro falou que alguém retirou o leite esgotado da escola, e então eles deixam de tomar leite. Nem esgotado toma. Pronto, ainda é pior. Eu preferia tomar o esgotado do que nenhum. A seguir, entramos então no bem-estar animal, para produzir o respectivo leite. Neste momento, em Espanha, bem-estar animal chama-se vacas no campo ou num parque de terra. É assim que se define bem-estar animal. Está escrito. Bem-estar animal em Chorente, na minha freguesia, chama-se vacas fechadas, com camas de borracha ou cimento. São gaiolas, é uma cadeia autêntica para os animais. Isso é bem-estar animal em Chorente. Depois temos, por acaso, as minhas estão fora de lei porque estão todas em pastoreio, né? Está tudo no campo. Temos a questão dos PDMs, que já foi levantado. A minha exploração é uma exploração de 1732. Eram os produtores. Neste momento, temos PDMs, como se já falou. Alguém, eu tinha que pôr um advogado e julgar essa gente. Classificaram-me como reserva ecológica. Proibiram-me, condenaram-me à falência. Eu não estava em casa quando passou o PDM. Eu não sabia como é que vão resolver isso. Não consigo fazer nada. Imaginem que eu agora quero, e é o que eu vou tentar fazer, comprar as máquinas de distribuição diretas de leite. Gostava, se fosse possível, que me informassem de toda a legislação que é necessária, incluindo o embalamento de leite do dia. Gostava de ser. Porque, através do INGA, a senhora começou-se a rir, depois de 2 folhas da A4, de portarias a revogar umas às outras, era quase impossível eu conseguir legalizar. Eu não conseguia. Eu gostava de saber, porque em Espanha já estão a funcionar. Então, eu gostava de saber, estamos nós no mercado comunitário, em pé de igualdade, é possível fazer isso? Gostava que vissem isso e ver até que ponto é que se pode ultrapassar isso, porque, para a minha pequena exploração, é a única solução que eu encontro. É vender o leite no mercado regional. Caso contrário, tem que fechar.
Pronto. Muito obrigado, Sr. Miguel Lemos. Muito obrigado pelas vossas intervenções. Vamos passar agora à fase de pedidos de esclarecimento, perguntas, declarações dos grupos parlamentares. Está para já inscrito o Sr. Deputado Miguel Freitas, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou dividir depois a minha intervenção com o Sr. Deputado Lúcio Ferreira, mas eu gostava de começar por cumprimentar-vos. Muito particularmente o Sr. Novaes. Nós estivemos em sua casa, fomos muito bem recebidos e, portanto, o mínimo que podíamos fazer era recebê-los bem na nossa casa. E, portanto, estamos satisfeitos por terem vindo à nossa casa. E eu ia-me centrar em duas questões que me pareceram mais importantes, mais colocadas pelo Sr. Manuel Loureiro, que me pareceram importantes, também juntando, evidentemente, a questão da cota eleitoral. Tem a ver, por um lado, a questão das negociações que nós temos que empreender com a União Europeia no quadro da reforma que aí vem e que tem muito a ver com o leite. E a segunda tem a ver com a regulação de mercados. Eram duas questões que eu aqui gostava de rapidamente fazer uma reflexão convosco. E a primeira questão tem a ver com as cotas. Eu acho que nós temos condições de continuar a defender que haja um regime de condicionamento de produção leiteira na Europa. E, portanto, a posição que o Partido Socialista manifestará sempre vai nesse sentido. Cotas ou outra forma, deve haver uma forma de condicionamento da produção de leite na Europa. Acho que esta deve ser a posição do governo português em matéria negocial. A segunda questão que tem a ver com o RPU. Com o RPU, bom, em primeiro lugar dizer o seguinte, a questão do RPU desligado da produção não tem a ver com regras comunitárias. Tem a ver com regras ao nível da negociação na OMC. E, portanto, hoje, aquilo que é a tendência em todos os países do mundo é desligar as ajudas da produção. E, portanto, eu acho que aí não vale a pena porque não vamos a lado nenhum. Quer dizer, nós podemos vociferar, podemos dizer que queremos ligar, outra vez, não vamos a lado nenhum. Portanto, vale a pena sermos objetivos, porque o mercado existe, é regulado e, portanto, temos que saber para onde vamos. Aquilo que eu acho que é importante os agricultores e, particularmente, os produtores de leite estarem atentos e, naturalmente, defenderem as suas próprias posições, tem a ver com os novos critérios de atribuição de ajudas que aí vêm. E vêm novos critérios. Portanto, o histórico vai acabar. Está perfeitamente adquirido que o histórico vai acabar e vêm novos critérios. Bom, e eu devo dizer que, se fosse produtor de leite, estava preocupado com isso. Porque o balanço ambiental da produção de leite não é um balanço positivo, nomeadamente pelas questões associadas ao metano. Portanto, nós sabemos isso. Portanto, é muito importante nós estarmos preparados para aquilo que é a negociação que aí vem em matéria dos novos critérios a atribuir nas ajudas do regime de pagamento único. E, portanto, era apenas para alertar mais até do que para apenas dar a minha opinião. É preciso termos aí uma posição muito firme nesses novos critérios, que eles podem não ser positivos para a produção de leite. Segunda questão, que aqui também foi focada e que me parece importante, tem a ver com a regulação de mercados. Em primeiro lugar, a questão, há duas questões que eu julgo essenciais. Neste momento, na negociação, há uma abertura enorme para um novo sistema de proteção de riscos e de crises. Isso é muito importante para a produção de leite. Portanto, essa é uma das matérias onde nós devemos ter uma posição clara e, portanto, eu pedia aos senhores agricultores que tivessem sobre essa matéria uma posição clara, porque é uma posição importante. A segunda questão tem a ver com aquilo que disse lá em cima, e repito, eu reputo da maior importância a criação das associações interprofissionais. Tentámos fazer passar aqui uma série de medidas neste último Orçamento de Estado, porque é fundamental que em Portugal existam boas associações interprofissionais e o leite tem todas as condições para ter boas associações interprofissionais que possam contribuir para a regulação do mercado em matéria de leite. Eram estas duas as questões e eu agora passava ao meu colega.
Obrigado, Sr. Deputado Miguel Freitas, Sr. Deputado Lúcio Ferreira, Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou intervir por várias razões e também para agradecer ao Sr. Novaes a forma como nos recebeu e, efetivamente, nós estamos a retribuir e dizer que a Assembleia da República é um espaço de diálogo e é um espaço onde estamos sempre abertos a receber todas as manifestações de desagrado e todos os contributos que nos ajudem a cumprir as nossas funções de deputados. É evidente que tanto recebemos as grandes associações representativas do setor, como recebemos também grupos de agricultores, não constituídos em associação, mas são, digamos que, uma comissão ad hoc, e temos muito gosto em os receber e, digamos que, ouvir as vossas, os vossos testemunhos, as vossas reivindicações, para que nos possamos enriquecer. Isto é muito útil porque vem na sequência exatamente da visita que muito recentemente fizemos ao setor, onde identificamos muitas questões, onde ouvimos muitas queixas, e, portanto, acho que a vossa vinda aqui é ótima. Também um cumprimento especial ao Carlos, em representação da Casa Agrícola da Lourença, de Vila do Conde, e dizer que, efetivamente, nos sensibilizamos bastante para as questões que apresentam. Identificamos várias, aliás, quando fizemos a visita ao setor, desde o facto do aumento do preço de leite em Espanha e Portugal e comparativamente com os outros países da Europa, a afluência, ou melhor, a entrada de leite cá a baixo custo, as necessidades da modernização das explorações e a grande dificuldade que vocês têm, que efetivamente é uma questão transversal e que nos tem preocupado, da legalização. Embora, digamos que hajam regras e, portanto, é preciso ultrapassar essas regras, há neste momento uma vontade política da parte do Ministério e da parte das autarquias, e eu, como autarca, também sei, o Carlos sabe que em Vila do Conde existe o Conselho Municipal da Agricultura, que está atento a essas questões, onde os agricultores estão representados e, portanto, há... Ora, é claro que há disposições legais que temos que lentamente ir alterando, nomeadamente as questões que colidem com o PDM, em termos da reserva ecológica, da reserva agrícola, etc. Portanto, tudo. Claro que não pode ser, e eu peço que o Sr. Novaes tenha em atenção isso, que não pode haver uma legalização sem mais, digamos que... afastando todas as regras, não falamos de burocracias, falamos de regras. Tem que haver regras, como é óbvio, mas a questão que colocou da casa de banho, a questão da fossa séptica, são questões que têm que ser analisadas e há questões, há vacarias que existem há muito tempo nas freguesias e, contrariamente ao que podem supor muitos, e eu refiro-me um pouco ao discurso que apresentou o Sr. Loureiro, José Manuel Loureiro, nós também somos oriundos de todos os que estamos à volta desta mesa, conhecemos em loco a situação. Não existem só deputados que de Lisboa, nem só deputados que nunca tiveram um contacto com uma vaca ou com uma pocilga. Nós conhecemos daquilo que falamos e colhemos os vossos ensinamentos, mas também colhemos no contacto do dia-a-dia com as pessoas nos locais onde vivemos. Portanto, sabemos das dificuldades, estamos atentos, quero agradecer o contributo que trazem, dizer que vamos dedicar mais atenção, cada vez mais, porque é essa a nossa função, e por isso estamos nesta comissão, e apenas falar aqui num aspecto que não focaram, e estava à espera que o focassem, que é uma questão que foi ventilada na nossa visita à agricultura, é uma questão que eu ouço com muita frequência no contacto com os agricultores, que é a questão do escoamento das vitelas como subproduto nas vacarias. Porque a valorização desse subproduto é muito baixo. Vocês têm realmente uma dificuldade enorme em se desfazerem daquelas que não aproveitam para a criação de leite, sobretudo os machos, não é? E, portanto, é um reto também que vos lanço. Já que se constituíram em comissão para vir aqui à Assembleia, podiam se constituir, talvez, conjuntamente com outros agricultores, arranjar um organismo, algo que tivesse um peso e que pudesse fazer, digamos, o encaminhamento desse subproduto, a valorização desse subproduto, porque, efetivamente, nós, consumidores, não percebemos porque é que uma vitela só pode valer 50 euros ou menos à saída do produtor. E a carne chega tão cara, ou muitas vezes não chega, ao consumidor final. Portanto, valorizar isso é muito importante também no vosso setor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Queria registar com agrado a valoração que os deputados fizeram da visita ao setor de leite. Sra. Deputada Rita Calvário, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostaria, em primeiro lugar, em nome do Bloco de Esquerda, cumprimentar os produtores aqui presentes e agradecer também as questões e os contributos que aqui trouxeram, que são muito úteis e fazem, de certa forma, a continuidade daquilo que pudemos constatar no terreno quando fizemos a visita desta comissão a várias explorações, e Vila do Conde e Barcelos, e que nos permitiu tomar um contacto mais real no terreno sobre estas mesmas dificuldades. Nós tivemos, como sabem, um Ministério da Agricultura que durante anos esteve paralisado e que as medidas que soube adotar foram de estrangulamento do setor, e o setor do leite foi um dos principais penalizados. Acrescendo a isso, houve uma crise económica que penalizou ainda mais este setor. E, portanto, estes são dois fatores que contribuíram para que no setor de, na agricultura em geral, mas em especial no setor do leite, que existisse uma crise que ainda se prolonga no tempo. Este Ministério tem assumido uma postura diferente, de diálogo, de querer resolver problemas, e eu queria saber qual é que é a vossa perspectiva sobre algumas das medidas que têm sido tomadas e se sentem, de facto, que há mudanças no terreno a acontecer, nomeadamente relativamente à agilização e simplificação do acesso aos subsídios, nomeadamente em termos do PRODER, se todos os pagamentos que estão atrasados, portanto, ao longo dos últimos 3 anos, praticamente não houve pagamentos, se sentem que hoje já há, de facto, esses pagamentos a acontecerem, já sentem uma mudança a este nível. Também foi feito o reforço das linhas de crédito para responder a dificuldades de tesouraria dos produtores. Se sentem que esta linha de crédito é suficiente, quais é que têm sido os seus resultados. Também a nível dos preços no produtor, como já foi aqui referido, houve uma baixa significativa dos preços no produtor e que muitas vezes não cobrem sequer os custos de produção. E o que é que acham que poderia ser feito a este nível, nomeadamente em termos da pressão que é feita sobre os produtores pelas grandes cadeias de distribuição que praticam margens comerciais abusivas, especulativas, e que fazem uma chantagem nos produtores para venderem tanto o produto a um custo bastante baixo, ao mesmo tempo que os fatores de produção continuam a ter preços bastante elevados. E a nível dos custos de produção foi reposta a eletricidade verde, no entanto a um nível bastante inferior ao que existia, e deixando de fora cooperativas e associações, etc. Também queria saber qual é que é a vossa perspectiva e leitura sobre a aplicação desta medida. E por último, saber relativamente ao licenciamento das explorações e legalização, sabemos que está em curso uma revisão do REAP, se foram de alguma forma contactados neste sentido, para o Ministério também saber quais é que são no terreno as dificuldades concretas e como é que, de facto, este sistema pode ser agilizado e melhorado para responder aos problemas concretos que se colocam no terreno. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Rita Calvário. Sra. Deputada Carla Matos, do PSD. Barros, peço desculpa. Peço desculpa, Carla Barros.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. E gostaria de cumprimentar na pessoa do Sr. Manuel Novaes, Manuel Loureiro, Sr. Carlos Moreira, Sr. Miguel Lemos, todos os agricultores aqui presentes. Gostaria de começar por felicitar Suas Excelências pela coragem que tiveram e pelo interesse que revelaram em vir a esta comissão expor os problemas, digamos, de uma forma mais anónima, sem serem representados por associações do setor. Gostaria também de dizer que o Partido Social Democrata acolhe com muito interesse e muita sensibilidade todas as questões que aqui colocaram. O Partido Socialista também me parece que ouviu, não quer dizer que acolha com o mesmo interesse que o PSD acolhe, Sr. Deputado Lúcio Ferreira, deixe-me falar. E, portanto, o que é que acontece? Parece-me que nesta altura o setor leiteiro passa pela maior crise de todos os tempos. Eu nunca vi o setor do leite no estado em que está. E como o deputado Lúcio Ferreira disse, nem todos somos de Lisboa, mas querem dizer, quando dizemos, referimos a Lisboa, é uma forma metafórica de dizermos não conhecemos o setor do leite. Eu venho do Norte, eu conheço o setor do leite, eu sei o que são vacarias e, portanto, eu sei a dificuldade que o setor apresenta. Nós, quando falamos em pobres, em seres humanos, lembramos-nos sempre das instituições de solidariedade, onde nós podemos ir comer a sopa todos os dias. Mas quando temos animais em casa e não temos dinheiro para pagar as farinhas e as rações, a coisa complica-se. O que é que isso nos obriga? Obriga-nos a recorrer a empréstimos, com juros relativamente altos, em vez de estarmos a recorrer a esses empréstimos para investirmos na modernização do setor para melhor e mais produzir, estamos o quê? Estamos a recorrer aos empréstimos para pagar as despesas correntes. Eu sei daquilo que os senhores falam. O Partido Socialista tem alegado que esta é uma crise um pouco contaminada pela crise internacional, mas a questão que se coloca é que aquilo que o Partido Socialista fez em Portugal foi muito simples, e resume-se a três coisas. Foi denegrir a imagem dos agricultores, fazendo com que a sociedade olhe para eles como chorões de subsídios, desculpem a minha expressão, mas é isto que a sociedade pensa dos agricultores. O que é que o Partido Socialista mais fez? Retirou os serviços de proximidade, quebrando protocolos que tinha com as organizações do setor, e tirou completamente a agricultura como prioridade na economia portuguesa. Foi isto que o Partido Socialista fez. E, portanto, nenhum de nós descora e ignora aqui a posição que a agricultura tem, o aspecto, o impacto que tem no ambiente, o impacto que tem a nível social, o impacto que tem no desenvolvimento e na organização e no desenvolvimento do território, mas o Partido Socialista continua louco. Sr. Deputado Lúcio Ferreira, deixe-me falar, senão eu vou falar ao... Não interessa, eu estou a responder às pessoas porque eu quero chegar. O Partido Socialista foi o causador desta situação. Portanto, a minha questão muito direta. Não se referiram aqui ao bem-estar animal. Tenho ouvido alguns agricultores que têm referido que há necessidade de criar algumas linhas de apoio dirigidas ao bem-estar animal. Gostava de ouvir a opinião dos seus agricultores sobre isso. Gostava de ouvir qual tem sido a receptividade das câmaras municipais no avanço dos processos de licenciamento das vacarias. E gostava... Senhor deputado Lúcio Ferreira, na Póvoa do Varzim, é de onde eu venho. Mas conheço o setor, deixe-me falar com a mesma emoção que o senhor fala provavelmente das pescas, estamos agora com agricultores. Outra questão que eu gostava de saber, gostava que referissem também aos serviços do Ministério da Agricultura. Como é que os serviços do Ministério da Agricultura têm atuado junto dos agricultores? Têm sido receptivos aos vossos pedidos de ajuda, não têm? Portanto, que são estas três questões que eu gostava de colocar, Sr. Presidente. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Carla Barros. Sr. Deputado Altino Bessa, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu quero também agradecer a presença aqui dos senhores produtores de leite, do Sr. Manuel Novaes, do Sr. Manuel Loureiro, do Sr. Carlos Moreira, Sr. Miguel Lemos e os acompanhantes, também o Sr. José Azevedo, António da Silva, Joaquim Silva, Manuel Garcia, Horácio Nogueira. E, efetivamente, estão aqui representantes de um setor estratégico e um setor fundamental para a região. Nós não nos podemos esquecer que estamos perante a maior bacia leiteira do país, que produz cerca de 45% do leite que se produz em Portugal. Efetivamente, nós fomos ao setor de leite, nós visitamos o setor de leite, tivemos o prazer de ir à casa também do Sr. Novaes e o agradecimento também para a bela ginja que lá nos ofereceu, que era muito boa, podia ter repetido agora a simpatia e ter trazido um bocadinho para cá. De qualquer das formas, nós ouvimos, nós escutamos e começamos logo a apresentar projetos e começamos logo a ir ao encontro daquilo que são as preocupações dos agricultores. E eu posso-vos dizer que nós já demos entrada, nomeadamente, de um projeto de lei que visa, segundo a alteração ao Decreto-Lei nº 214 de 2008, de 10 de novembro, de modo a prorrogar os prazos de classificação e regularização das explorações pecuárias no âmbito do regime de exercício da atividade pecuária e suspensão de taxas. Ora, o que é que nós pretendemos com isto? Pretendemos que relativamente, e para não vos estar a amassar, e até porque não tenho tempo isto é um projeto de lei, nós pretendemos que a reclassificação, que termina agora a 31 de 3 de 2010, seja prorrogada por mais um ano, e as explorações que estão em regularização, que terminem em 30 de 11 de 2010, também sejam prolongadas durante mais um ano. E que durante este período, haja uma isenção de taxas durante este ano para que esta legalização e esta regularização, esta reclassificação seja feita. Mas nós, como não falamos, como alguém diria, eles falam, mas não fazem nada, para além de um projeto de lei, já entregamos também um projeto de resolução que recomenda ao Governo que simplifique, agilize e apoie as explorações pecuárias quanto ao regime de exercício da atividade pecuária. Onde também não vos vou amassar aqui com este documento, mas queria-vos ler algumas das nossas propostas. Nomeadamente, que proceda à revisão do REAP, promovendo a sua simplificação e agilização. Que hoje em dia, como sabe, isto é praticamente a mesma coisa que fazer uma legalização do licenciamento industrial. Que promova a legalização tácita das explorações em reclassificação, desde que cumpram as normas de bem-estar animal. Isto será nada mais, nada menos que uma recuperação do artigo 23 do Decreto-Lei, salvo erro, 202 de 2005, que deu origem ao atual e em vigor Decreto-Lei 214 de 2008, e nós queremos repristinar este artigo para que estas explorações que estão em regime de reclassificação e que cumpram as normas de bem-estar animal sejam legalizadas tacitamente, à semelhança daquilo que aconteceu, nomeadamente, em Espanha. Nós queremos que o Ministério assegure que as explorações pecuárias já instaladas antes da sua área ter sido integrada em zona vulnerável não sejam prejudicadas por este facto. Nós recomendamos também ao Governo, isto são apenas alguns dos pontos, os principais, que estabeleça protocolos com as organizações do setor, no sentido de estas ajudarem os produtores no licenciamento das suas explorações pecuárias. Que admita recurso a quaisquer meios de prova quando os processos de reclassificação ou regularização se encontrem em risco de indeferimento por falta de documentos, nomeadamente licenças, autorizações e pareceres, cuja obtenção ultrapassa a responsabilidade dos produtores. Isto depois ainda tem mais uma série de pontos que também não vos quero amassar, e até porque o tempo não é muito. Por isso, nós fomos ao setor, nós verificamos as dificuldades, nós já tínhamos apresentado todas estas perguntas em requerimento ao Ministério da Agricultura, que estamos ainda à espera da resposta, mas também não nos damos satisfeitos com isso, apresentamos, e já foi entregue, como digo, o tal projeto de lei e o projeto de resolução. Isto, entretanto, também já tivemos uma reunião com o Sr. Ministro da Agricultura, deslocamos ao Ministério também para o sensibilizar e para também transmitir as nossas ideias e tentar colaborar, que é esse o nosso objetivo, para o bem da agricultura. E também temos uma ideia que já pusemos em prática, nomeadamente no Conselho de Barcelos, onde vamos propor, no âmbito da Assembleia Municipal, e vamos tentar alargar esta medida onde tínhamos membros nas Assembleias Municipais, da criação do Conselho Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural, para pôr em foco toda a atividade agrícola que cada um destes conselhos, nomeadamente os conselhos onde a agricultura é um fator fundamental, um fator importante para o bem-estar e para as populações desses conselhos. E vamos, para terminar, e para que também possam, se assim entenderem, o convite aqui também fica feito, no dia 17, no próximo sábado, fazer uma palestra, fazer um colóquio, como lhe quiserem chamar, em Barcelos, designado, mas que é abrangente para, até porque os temas são comuns ali à região, designado Barcelos Agricultura que Futuro. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Altino Bessa. A palavra ao Sr. Deputado Agostinho Lopes, do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu começaria, naturalmente, por saudar o Sr. Manuel Novaes e todos os seus acompanhantes. Peço desculpa não ter estado desde o princípio, mas tive que estar ali passar ali por outra reunião. Eu gostaria de dizer, e até comentando aqui algumas intervenções que já ouvi, que infelizmente o Partido Socialista, embora o governo do Partido Socialista, embora tenha dado golpes muito fundos na agricultura portuguesa, não está sozinho neste processo que se arrasta, que já vem de longe. Nomeadamente este problema das cotas leiteiras. E este problema das cotas leiteiras, julgo que neste momento haveria duas notícias contraditórias. Uma é que o grupo de estudo de alto nível que a União Europeia criou para o efeito considera que a União Europeia devia voltar atrás e retomar o processo, portanto, a existência de cotas, como eles dizem, nunca é tarde para corrigir um erro. Mas, simultaneamente, o Comissário faz um discurso como se nada disto existisse, como se eles próprios não tivessem criado um grupo de estudo, de alto nível, com participantes de vários países, a apontar no sentido da permanência das cotas. Portanto, está aqui uma situação contraditória, não temos grande ideia em que caminho, se as coisas prosseguirem só pela força da União Europeia, em que sentido é que vai. No sentido inevitável da liberalização daquilo que serve aos países do Norte da Europa, que é o fim das cotas, com toda a clareza. E desse ponto de vista, não basta que o Partido Socialista aqui diga que defende as cotas leiteiras. É necessário que o Estado português faça aquilo que nunca fez anteriormente, quem que votou, inclusive, a extinção e a liquidação das cotas leiteiras, que assuma na União Europeia que é contra e que votará contra, invocando tudo o que tiver a invocar nesta matéria para travar este processo. Não faça aquilo que fez em 2008 e 2009 nesta matéria, para irmos às datas mais recentes. E esta é uma questão absolutamente central. Do ponto de vista da questão do licenciamento, eu gostaria de ter uma informação, não os ouvi todos, mas provavelmente ouvi uma parte. O que é que neste momento está no terreno? O que é que vocês sentem? O que é que está a ser feito? Quem do governo está a ter com vocês a perguntar-vos, a dizer-vos como é que vai ser feito? Onde está o dinheiro, o financiamento para esses processos? Nós há muito que julgamos e colocamos isto várias vezes ainda durante o governo anterior, que este processo, a avançar, exige inevitavelmente a colaboração do governo, das autarquias, dos municípios, das associações de agricultores. E, portanto, ou são criados grupos de trabalho ao nível de cada concelho, Barcelos provavelmente precisa, pela sua dimensão, provavelmente precisa de mais do que um, com estas partes todas a participar, digamos assim, na resolução deste problema, ou isto nunca mais tem saído. A par da clareza do ponto de vista de financiamento, que é coisa que o Governo também não esclarece. É a questão que foi perguntada ao Sr. Ministro da Agricultura, ainda no debate do Orçamento de Estado, e ficámos como perguntámos, isto é, sem saber exatamente como é que este problema vai ser resolvido. A par de serem encontradas, do nosso ponto de vista esta é uma outra questão central, soluções transitórias que até ver o quadro legislativo não prevê. Isto é, há situações onde não é possível resolver o problema neste quadro, no atual quadro, no momento, e portanto, como em muitas situações existem na aplicação de lei, é necessário criar um quadro transitório que permita que determinado tipo de soluções, sobretudo tendo em conta a idade do chefe da exploração, etc., neste momento se encontre uma solução temporária que permita que a exploração permaneça, o país continue interessado em produzir leite e que não seja aniquilado. Julgo que é necessário caminhar neste sentido. Relativamente à linha de crédito, este problema da linha de crédito é outra questão que continua por resolver, o Governo também não dá saída, até já teve propostas concretas e o próprio Partido Socialista, durante o debate do Orçamento de Estado, isto não foi proposta, aliás, pelo Bloco, não teve saída, continua sem resposta, é uma evidência. E relativamente à questão dos preços, gostaria de vos dizer que estou, também a minha confiança neste momento não é muito. A alteração do desligamento das ajudas, temos a ideia há muito que isto é uma forma perversa de resolver o problema das ajudas, não é por aqui o caminho, e eu acho que vale a pena não vociferar, mas sim lutar contra o fim de, contra este desligamento, enquanto não encontram outras formas mais razoáveis, mais justas, de distribuir as ajudas que continuam a ser necessárias e que são inevitáveis por tudo o que está em cima da mesa. Mesmo a tese de que os subsídios vão para acabar, ou os portugueses são subsidiados e dependentes, etc., é uma treta que nos vão vendendo ao longo destes anos. Porque todos os países que nós conhecemos, com agriculturas desenvolvidas, com indústrias desenvolvidas, etc., etc., têm ajudas, bem, têm ajudas muito maiores que as nossas, porque têm outros orçamentos de Estado que nós não temos, e, portanto, isso são tretas. Portanto, o problema aqui é como é que as ajudas são distribuídas, se elas ajudam, de facto, quem produz, e essa é a questão central. Mas julgo que este problema, inevitavelmente, vai continuar a pôr-se, e eu julgo que vale a pena travar esta batalha por um outro processo de ajudas que assegure o rendimento, sobretudo às explorações agrícolas familiares.
Sr. Deputado, exercício.
Eu vou caminhar para o fim, Sr. Presidente. Do ponto de vista do regulamento, da regulação do mercado, eu digo isto porque eu ia aqui falar de associações interprofissionais, eu vejo com algum interesse que elas possam avançar. Mas pensar que elas vão resolver os problemas dos preços, meus amigos, eu acho que é uma profunda ilusão. É mais uma profunda ilusão. Nós temos exemplos no nosso país de associações interprofissionais. A primeira a funcionar, ou uma das primeiras a funcionar, foi na região de Marcada do Douro. Para se ver a região de Marcada do Douro, se os seus produtores de vinho estão com preços razoáveis, melhores que os produtores de leite. Não estão, estão piores. Se quiserem uma palavra, estão muito piores. Existe, teoricamente, uma associação interprofissional em funcionamento há bastante tempo. Já não é um ano nem dois, já não está em fase de experiência. Estará em fase de liquidação, exatamente por isto é que não resolveu nenhum destes problemas. Mas, sobretudo, nesta matéria dos preços, o que é inaceitável é a completa passividade da autoridade da concorrência relativamente àquilo que continua a acontecer na venda, na grande distribuição, e a passividade do Governo perante este problema. A autoridade da concorrência continua a pensar que pode esperar um ano, os seus inquéritos, as suas investigações podem prosseguir sem resolver o problema. Entretanto, as explorações, as empresas, etc., podem ir falindo até que a autoridade da concorrência apresente os seus estudos e tire as suas conclusões. Esperemos por junho para ver quais são as conclusões finais que o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência nos traz.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Agostinho Lopes, muito obrigado. O Sr. Vice-Presidente Pedro Lins, queria dizer uma palavra também, por favor, um minuto.
Muito obrigado. Duas palavras apenas, uma em relação ao futuro, outra em relação ao presente. Em relação ao futuro, eu tenho de reafirmar aqui que nós consideramos claramente que o RPU é uma situação perfeitamente insustentável. Não tenho dúvidas absolutamente nenhumas. Mas, ele até vai ser insustentável em termos com as novas adesões, porque isto passou a ser para dividir por 28 e não tenho dúvidas. Agora, a situação atual é perfeitamente insustentável. Segundo ponto, ainda em relação ao futuro, a PAC 2013. A PAC 2013, forçosamente, já deixámos andar. Deixámos andar de tal maneira numa liberalização que vai ser extraordinariamente difícil atravessarmos à frente. E nós todos tivemos culpa. Não vale a pena agora se foi A, B ou C. E facilitámos, quando em 2008, que já disse o deputado Agostinho, e muito bem, facilitámos quando eventualmente o Sr. Ministro Jaime Silva, está a perceber o que eu dizer, não conseguiu bloquear e ainda permitiu que houvesse um aumento de 1,5% todos os anos. Mas eu acho que eventualmente há uma situação aqui que eu acho que se deve louvar. é que o deputado Miguel Freitas, com certeza, do Partido Socialista, já percebeu o erro que cometeu. E ele próprio veio aqui dizer, enfim, ele aqui veio dizer que vão corrigir isso. Isso, para mim, é um sinal de esperança. Gostava apenas em termos do presente, e isto são duas preocupações que temos neste momento. Há dois instrumentos que estão na mão, neste momento, do Ministério da Agricultura e que, na nossa perspectiva, nos preocupam. Referimos ao RPU, já sei que o 2008 está acabado, que é bom, mas ainda há agricultores neste momento que ainda não receberam o 2009. Isto é uma preocupação que nós temos e continuamos a fazer pressão sobre o Ministro. E temos esperanças que em 2010, se Deus quiser, em dezembro, todos os agricultores a recebam. Vamos continuar a fazer pressão. Sabemos que o 2009 ainda não terminou, há agricultores ainda que estão a ser fiscalizados, mas eventualmente temos esta esperança. Mas finalmente é o problema do PRODER. O PRODER preocupa-nos fortemente. É, verificámos o último que nos apareceu, provavelmente todos viram, e olhamos para a taxa de redução e continuam a ser baixas claramente. Nós neste momento queremos dizer claramente que nós não acreditamos no procedimento atual, no conteúdo do PRODER, e aliás já fizemos um desafio ao Sr. Ministro, concretamente que utilizasse o sistema que foi utilizado pelo próprio Partido Socialista na campanha anterior, no quadro anterior. E nós continuamos a defender isto. Não acreditamos com toda a sinceridade, e não se trata aqui de uma situação ideológica, trata-se aqui de uma preocupação de Portugal. Portugal tem ali uma determinada verba, acho que é fundamental neste momento para a produção de Portugal. Sendo a produção de Portugal, sinceramente, os últimos números, o último quadro que nos chegou às mãos, que é do princípio de abril, sinceramente as taxas continuam a ser muito baixas face ao tempo que temos para cumprir. Toda a gente sabe razões, é o crédito, é isto, é aquilo. Por isso precisa de uma reformulação de imediato. E nós fizemos o desafio no último dia ao Sr. Ministro, dizendo, Sr. Ministro, nós não queremos fazer... Agarre no sistema anterior, que aliás era do próprio Partido Socialista, do Governo, e utilize, que é claramente muito mais simples do que eventualmente o atual. Não tenho mais nada a dizer, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente Pedro Lins. Dará a palavra ao Sr. Carlos Moreira.
Muito obrigado. Eu só queria reforçar aquilo que o Sr. Ministro anterior, Ministro da Agricultura, disse e teve em atenção para com o consumidor. Nós sabemos que é o grande consumidor e que só compra se tem dinheiro. O dinheiro também não compra. Mas teve a preocupação de dizer, porque a panificação queria subir o preço do pão. Então ele disse, não vai subir, porque este ano foi um ano ótimo de produção de pão, de milho, portanto não vai subir o preço do pão ao consumidor. Da mesma forma, nós também dissemos, numa das cartas enviadas para a Associação, eu agora falo de assim, que foi assim que nós fizemos, que da mesma forma o Sr. Ministro tem que ter um peso, não pode ter um peso e duas medidas, tem que ter um peso e uma medida. Dizer assim, o produto do leite não pode ter dumping, vender um produto abaixo do preço. Então tem que negociar, sentar à mesa, a produção e a indústria. E saber porque é que a nós nos paga a 25, 28 cêntimos o preço do leite e vocês, o consumidor, vai buscar a 60 e a 70 cêntimos. E aqui é que está o problema. O problema é gravíssimo. É aqui que nós estamos a perder dinheiro. Depois nós somos um país importador de matérias-primas, de minerais, de vitaminas para o animal. Quando um animal, e você vê um animal, outro caso, que está todo arrepiado, pesado, é um animal que está desequilibrado, nutricionalmente desequilibrado. Uma empresa de leite tem custos acrescidos em veterinários, fitofármacos, minerais, vitaminas, que são outros complementos, e tudo isso, quer dizer, isto é que nos agrava o custo do leite. Um dos casos também, que devo chamar a atenção, é chamada a falta de vacinas. A vacina, não há vacina atualmente para controle da sanidade animal. E isto é importante que se tenha em consideração. A Leçada Verde, o Ministério da Agricultura e mais a região dentro de Douro e Minho não estão mal servidos, porque não temos a pessoa certa no lugar certo. Eu não vim aqui de defender, por exemplo, os carpinteiros ou metalomecânica. Não, porque não percebi nada daquilo. Numa região de regadio, como é que é possível ele cortar a ajuda à Leçada Verde? Não pode ser. Isto foi um erro crasso, gravíssimo. Eu aqui não falo e quero chamar a atenção em partido político. Falo aqueles problemas que nós tivemos. Realmente também já tivemos no outro partido, foi o PSD. Não é, também é verdade. O caso das quatro leiteiras afundaram a economia de uma casa agrícola. Porquê? E nós fomos discriminados, os senhores deputados. Gravemente discriminados. Porquê? Porque vinha um colega meu da Bélgica,
ou o holandês, por exemplo, Paulo, sequer, que é meu amigo, que também produz batata lá na Holanda, e vieram aqui para a Ferreira do Alentejo, instalaram-se ali e deram 3 milhões de cota de leite. 3 milhões. Ao fim de 5 anos, esses meus colegas venderam a cota de leite lá para a morte, e estou aqui alguns colegas meus, queria comprar mais vaquinhas e algumas com alguns problemas, a 70 escudos, eu falo em dinheiro, 70 escudos, 3 milhões, multipliquem e vejam quanto ele embolsou. E sabe o que fizeram a mim ou ao meu colega? Não, senhora, queres produzir? Vais ter que comprar cota. Compramos cota, leiteira, quer dizer, nós fazemos investimentos. Ainda por cima, ainda nos obrigaram, o próprio IFADAP, a cota leiteira, preços caríssimos. Colegas meus compraram aos 10 mil contos, 20 mil contos de cota leiteira. Passado 2 anos, esta história foi toda pela água abaixo, discriminada. Foi abaixo, vale zero. Vale zero. Agora, e assim, para onde é que foi? Então, a cota, foi isso que eu disse ao Sr. Ministro Capolo Santos, quando ele era Ministro da Agricultura, e esteve lá em Beira no Idarna. Disse ao Sr. Ministro, está mal, e ele acabou de ser produtor de leite, a cota foi-lhe dada, que não a comprou, isso meus colegas suíços e o Paulo Elmskerk, então entregava, era devolvida ao Ministério da Agricultura. E depois era distribuída por todos aqueles que estivessem no efetivo a trabalhar e a produzi-la. E assim sucessivamente. Mas foi uma jogada golpista. Não tem outro termo. Eu peço que um termo, mas isto tem que ser dito olhos nos olhos. Que eu desafio qualquer um de vocês. Conhecem muito bem a minha formação. Sou um exemplo na agricultura e podem ver o número de contribuintes da Casa Agrícola. Mas também tenho crédito à banca. Tenho crédito à banca. E hoje nenhum de nós, senhores deputados, já faz partilhas ou as tornas com os colegas ou os irmãos. Porquê? Estão descapitalizados. Descapitalizados. E nós queremos ser, peço desculpa, um setor primário de primeiro e não o primário de primitivo. Nós somos aqueles que têm exigências totais em cima da mesa para que vocês cheguem à mesa e tenham alimentos com qualidade, como assim são exigidos. E disso eu não tenho dúvidas. Quanto à recolha, quanto aos animais jovens, iremos fazer tudo possível para que isso seja feito. Mas da mesma forma que os dinamarqueses, só uma vez por ano em festa, é que deixam abater animais precoces, que é o chamado leitão, lá, nós aqui também não aconselhamos o abate para consumo de animal precoce, devido a um problema que é o chamado qualidade da carne, o aço úrico, que tem o porco, é um animal que tem um ponto diferente, que não é muito gostoso apelativo. Já fizemos essa experiência, uma das vezes foi na feira em Vila do Conde, e não tem qualidade tão apetecível como um animal adulto. É só isso, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Carlos Moreira. Sr. Manuel Loureiro.
Muito obrigado. Muito rapidamente, eu só queria tocar aqui em 2 ou 3 pontos. E um deles foi o primeiro, que era que ia haver alteração aos subsídios, que foi dito pelo colega que se ausentou. Portanto, aí se vai haver autorização, portanto, em princípio, acabar os RPUs e haver uma alteração aos subsídios, eu penso que é uma boa hora para que se faça justiça e que se altere com a justiça que for possível e com a maior abrangência possível a nível do país. Quando falou nos subsídios, que os subsídios de 2009, só para ter uma ideia, eu devo dizer que é os únicos que eu tenho conhecimento, mas em Vila do Conde, no Conselho de Vila do Conde, ficaram 33 populações sem receber o subsídio, que foram sujeitas à verificação, ao controle, e em Famalicão 24. Portanto, eu acho isso um exagero, 2009. Ou 2008, sim. Ficaram 33 para controle e em Famalicão 24. A eletricidade verde, aquilo que eu digo neste momento, quem quiser recorrer à eletricidade verde, se tiver que pôr um contador e pagar a taxa, é melhor não recorrer, porque não dá para isso. Portanto, mais valia nem sequer existir. Quanto ao bem-estar animal, eu queria dizer que o bem-estar animal é muito simples, é como a qualidade do leite. Ninguém se precisa de preocupar com isso. Quem não tiver qualidade animal dentro de uma vacaria, paga na receita ao fim do mês, porque ele não produz. Portanto, que ninguém precisa de se preocupar com isso. Nós tratámos disso porque somos obrigados a fazê-lo, porque mesmo com qualidade de leite, mesmo com os animais em boas condições, o bem-estar animal, mesmo assim nós não ganhamos dinheiro. Portanto, se não cumprirmos essas regras, nós vamos embora. Quer dizer, eu lembro aqui que eu gostava mesmo de ser fiscalizado nesse ponto, que era, nunca me apareceu ninguém em minha casa a perguntar-me pela qualidade do leite. Por causa do licenciamento, por exemplo, das salas de ordenha. Sabe o que é que me aparecem lá fazer? É, se está pintado o teto, se tem azulejo na parede, se falta uma rede mosqueira. Nunca ninguém dos serviços chegaram lá a dizer, ei, amigo, mostre para casa a análise do leite, a ver se o senhor está a produzir leite em condições para ir para o público. Ninguém quer saber dos parâmetros da qualidade do leite. Querem saber é que aquilo esteja muito bonito e obrigam-nos a gastar dinheiro todos os anos para uma coisa que daí a 5 minutos que se acaba de pintar, depois de fazermos uma ordenha, fica exatamente igual como estava antes. Exatamente igual. Outra coisa, por exemplo, a preocupação, isto tem a ver com o bem-estar animal, portanto, ouviu-se um rumor, não sei bem de onde é que isso saiu, que iam, por exemplo, proibir que se descornasse os animais porque faziam-nos sofrer, não sei o que, não sei o que mais. Deus me livre de uma coisa dessas. Deus me livre de uma coisa dessas. Quem tiver a coragem de pôr essa lei, que vá trabalhar para o meio delas, não é? Que vá trabalhar com elas e para o meio delas. Eu tive um funcionário a semana passada, por causa de um boi que tenho lá, também faz cobrições nas repetições, e ele não está descornado, tenho os cornos, mas ele andou para aí 50 metros no ar, à frente do touro, e foi parar ao hospital. Portanto, imagine entrar numa vacaria com 50 ou 100 vacas, andarmos lá no meio como temos que andar todos os dias, e de repente, uma, porque acontece, não, os animais até são calmos, mas há animais que têm um espírito mais agressivo, e até cismam, e é assim... O bem-estar animal obriga a que não se tire os cornos aos animais, mas, entretanto, vai morrer um agricultor por um mês por causa dos animais ter cornos, não é? Então, não percebo. Outra questão, e que também foi posta aqui, para terminar, perguntaram aqui se as coisas se começavam a funcionar e se começava a haver... É verdade. O problema disto é que, por exemplo, para haver financiamentos, para haver provérbios, para haver tudo, os bancos estão sempre no meio da jogada, não é? E quando se fala de bancos, está tudo dito, não é preciso dizer mais nada. Uma boa notícia foi que houve eleições e que o James Silva foi à vida. Portanto, essa foi a melhor notícia que nós tivemos nestes últimos tempos no que diz respeito à agricultura, porque, sinceramente, esse senhor não gostava dos agricultores. Agora foi substituído, eu acredito no que está lá e penso que ele vai fazer um bom trabalho. Agora, James Silva, nós não podíamos ter à frente dos nossos interesses uma pessoa que nos odiava, porque, sinceramente... É um contrassenso. Portanto, aquilo que eu tenho visto lá fora que aconteceu, que me deixou mais à vontade, foi exatamente isso, foi a mudança do Ministro da Agricultura. Muito obrigado. Muito
obrigado, Sr. Manuel Loureiro. Sr. Miguel Lemos.
Você, eu há pouco esqueci, pronto, mas um pedido, depois, se for possível, esclarecer. Numa associação a qual eu pertenço, como um associado, que é a Leicar, que faz... transação de animais intercomunitários para a Espanha, falou-se há dias, não sei se tem alguma coisa de verdade, para escoar os vitelos de leite, podia ser para a Espanha neste momento, à escoamento. No entanto, pelos vistos, eles usaram uma vacina de língua azul para um serotipo diferente da que nós usámos, e então, por isso não podem ir. As mães teriam que ter sido vacinadas com isso. Logo, temos a Direção-Geral Veterinária, que teria que chegar a um acordo com a Direção-Geral Veterinária Espanhola e a Portuguesa, para que se fizesse a vacina cá igual à deles, para conseguirmos continuar a fazer a troca que fizemos há meia dúzia de anos atrás, que estava a funcionar muito bem. Olhando que a Leicar é o único mercado da região norte com capacidade para fazer a transação e a legalização, eu penso que deveriam pensar sobre o assunto. Acho que é esse o problema, é a situação das vacinas, que as ADS não são ressarcidas pelo serviço que prestam, portanto, não querem fazer isso. Os veterinários já têm uma tarimba muito grande e sabem como se desviar dos trabalhos, porque são quase cargos fixos de 20, 30 anos à frente de uma cooperativa e de um ADS. Portanto, interessa o fim do mês, mas nós não. Portanto, devia-se investigar e ver se é possível fazer isso para que no prazo de 9 meses, que será o tempo que demora uma recria, 9, 11, 12 meses, pudéssemos fazer a transação dos vitelos. Outra situação que me faz alguma impressão e gostaria que me esclarecessem também, se possível, olhando a que tenho algumas dificuldades em conseguir essa informação, é como nos podemos precaver de... Imaginem que é obrigatório, neste momento, nós assinarmos uma declaração para abate do animal, o animal acompanha essa declaração, em que nós somos responsáveis, em que o animal não está medicado com qualquer produto que ponha em causa a saúde pública. O leite, igual. É analisado carga a carga, caso contrário é penalizado e somos chamados. E nas vacas, igual. Então é assim, quem me garante a mim que a minha amostra de leite ou a amostra da carne que está no talho é minha? Quem garante? Ninguém. Nós assinámos de cruz e o animal vai para abate. Foi medido pelos matadouros que os talhos só compram meias carcaças. Isto já é velho, já tem anos. Já levantei esta questão na Direção-Geral Veterinária várias vezes. Porquê é que compravam meias carcaças? Ainda continuam a fazer isso. E compram dianteiros, e compram traseiros, e não sei o quê. Compram do obrigado porque precisam da etiqueta que lá vai, que espetam na carcaça, está no talho por uma legislação, em que diz PT. Origem Portugal, abatida em Portugal, porque o consumidor, felizmente, tem mais garantias na carne portuguesa. Isso é bom para nós. Eles compram isso. As carnes são carimbadas no matador em 3, 4 pontos. No entanto, vai-se ao talho e está na vitrine muito bonita com o PT, que pode ser uma vaca minha. Se passa a fiscalização e recolhem a amostra e têm hormonas, fecham uma exploração e eu vou preso. Como é que eu me vou defender? Se não é a minha vaca, quem me garante que é a minha vaca? É que a outra meia carcaça vem de carnes congeladas da Holanda, da França e de sabe lá de Deus como. Se calhar de abates clandestinos e coisas do género. E no leite? É proibido guardar análises de leite em casa do caminhão que carrego. Eu mudei para Parmalat porque essa empresa permite todas as carnes ficarem à amostra de leite em minha casa. Não é válido, não tem validade, mas para mim tem. Imagine que na empresa diz, o seu leite tem inibidores, que são antibióticos ou outras tretas qualquer. E eu pego na minha amostra, que está no frigorífico, fica lá um mês, e mando analisar. Se der positivo, eu, sim senhor, dou o braço a torcer. Caso der negativo, eu fico indignado, mas não tenho maneira de me resolver. Então, isto existe. Nunca nenhuma associação, nem cooperativa, debateu este assunto. Mas é simples perceber porquê. Porque as associações e cooperativas estão ligadas à venda, às empresas industriais de venda. Nas carnes, penso que já não, mas já estiveram, e nas cooperativas ao setor leiteiro. Então nós continuamos a ser os índios. Pronto. E isto tem que ser mudado. Tem que ser mudado. Não é possível vender um animal assinado cruz e não sabemos o propósito do animal. Tinha que ser guardado uma amostra em que a gente paga. Nós pagamos, não custa nada. A gente paga. Guardamos por um mês. Não faz sentido. Fecham-nos a exploração e vamos responder ao tribunal. Por isso é que nós não conseguimos vender a vitela de 4, 5 meses. Está muito baixa. O negócio de carne é estranho, é esquisito. Vende-se pouco. As vacas igual, consegue ir para a Espanha algumas, pronto, através da Leicar, que é a única coisa. E o leite é muito complicado. O senhor deputado do PCP falou, eu por acaso tive acesso a um relatório que estava do Dr. Arlindo Cunha, e sabemos que está a ser feita uma investigação qualquer por causa do controle de qualidade alimentar a nível do leite e outras coisas do género. Eu penso, e tenho quase certeza, que o leite de 39 cêntimos e 40 cêntimos que não é leite. Infelizmente houve uma entrevista qualquer e classificaram em três parâmetros, gordura, proteína e não sei o quê. Isso é fácil, vou dizer isso. É possível. Andavam industriais com um camionista, com agricultores a fazer essas tretas e conseguiam que passasse esses parâmetros. Onde é que estão as vitaminas, os minerais, os aminoácidos, essas coisas? Onde é que estão? Não existe. Não é possível. São químicos. Então, isso espero que chegue a bom porto, não é? A investigação. A partir daí, eu tenho certeza, esse problema do leite não é só em Portugal, é a nível mundial. O problema do leite é a nível mundial, tal como o do vinho. Que eu também sei como é que funciona e porque eu vivo a realidade. Portanto, é só isso.
Muito obrigado, Sr. Miguel Lemos. Senhor, para terminar, o Sr. Manuel Novaes.
Aqui a frisar e queria com o Sr. Deputado Agostinho, padre, deputada, o seu nome aqui, quando se falou no licenciamento das vacarias, o licenciamento das vacarias hoje, aquilo que nós propomos e que terá que ser feito, sem burocracias, para os caros senhores, nós estamos, palavra categórica, tesos, de bolsos vazios, já nem botão tem. E então, porque se me perguntarem assim, dizer assim, onde vais, olha, vais licenciar a vacaria, caros amigos, ou a licencio com a custo zero, ou então fez portas, porque eu sei fazer contas, e sei fazer contas, mas muitíssimo bem, graças a Deus, sei fazer contas.
Tá? Acho que a deputada lá do Bloco de Esquerda, a Rita, falou no se tinha sido abrangente aquele, os 6 anos do subsídio, do empréstimo, acho que 6 mais 1 de carência, ou 5 mais 1 de carência. Isso não chegou a nada e também não chega, porque isso é bom para quem tem dinheiro. Ora, quem tem dinheiro não precisa ser subsidiado, não é? Nós precisamos de uma linha de crédito. E eu falei, na altura em que vocês me visitaram, 10 anos mais 2 de carência, e depois aqui o Sr. Presidente fez-me chegar a notícia de que tinham chegado a um consenso dos 15 anos. Eu acho que os 15 anos era bom, porque, digo sinceramente, isto no estado em que está a agricultura, meus caros senhores, eu, desculpando-me o termo, eu nasci no meio das vacas. E continuo até determinada hora. Porque se as coisas não mudarem, eu já há muito que venho dizendo que estou a ser mau gestor daquilo que tenho. E, portanto, o licenciamento terá que ser sem custos, sem burocracias, como está aqui em documento escrito, que devem ser vistas com as 5 entidades reguladoras, venham a Câmara, a Direção-Geral Veterinária, a Direção Regional da Agricultura, etc., que venham aos produtores e que olhem para aquilo que está, porque, como dizia aqui o meu colega Loureiro, meus amigos, só temos boa qualidade de leite se tivermos um bom estado animal. Se não tivermos bom estado animal, meu caro amigo, todo o resto foi para água abaixo. Passando à frente, via falar aqui com a deputada Carla Barros. Eu, a coisa que melhor tenho é esta frontalidade, esta cara limpa. O nome, sabem o que é isto? Todos sabem. Não me custa a mim dizer, porque vocês vão à base de dados e sabem qual é a situação financeira do Novais. Eu não... Aquilo que sou à minha custa. Não me agarrei a ninguém. Não nasci num bocinho de veludo. Não sou filho único. Não tive doações. Portanto, é preciso que para muitas coisas, para se sobreviver, nos sujeitemos a atravessar-se nestas milagrosas, porque eu chamo milagrosas, que nos vão dando um bocadinho de alento. São os balões de oxigênio em que, se eles arrebentar, que é quando nós chegamos à hora da execução e nós podemos cumprir, e foram-se fechadas as torneiras. Muito caras. Isto ultrapassa uns juros que ninguém pode suportar. A agricultura não pode suportar juros de 10, 12%, de 8% e etc. E, sim, mas a 18% eu... Pronto, mas isto é inacreditável, isto é preciso. Olha que é preciso ter muito amor à agricultura para se continuar a ser agricultor. Eu digo com muita franqueza. Eu sabia há 20 anos o que sei hoje, não tenho dúvida, estava onde é que eu estava. Na terra dos pretos. Eu estava na terra dos pretos. Meus amigos, eu tive um empregado que nasceu em Cabinda. Chamavam-no Zé Preto. Estes amigos aqui conheceram. Eu não era discriminador, não sou discriminador. Eles vinham à minha casa, às vezes para um lanche, e eu, Zé, vem cá, come qualquer coisa comigo. E ele vinha com a cara baixada, e eu olhei para ele, e eles saíram embora, e disse, vem cá, pá, o que é que se passa contigo? Eu cacei uma navalha que trazia no bolso, abri a navalha, cacei a mão dele, e, Zé, se eu abrir aqui um golpe na minha mão e abrir outra na tua, o sangue é vermelho, é igual ao teu. Portanto, não tenhas problemas. Acaba com esses equívocos de que és diferente. Aqui não há discriminações, pá. Sabes uma coisa? Eu conheço muitos brancos, pretos. Eu conheço muitos pretos, brancos. E tu és um deles. És um preto branco. Esse amigo já lá está na terra da verdade, e digo-vos com muita franqueza, vi o patrão dele chorar na hora do funeral dele, porque eram os transportes de Nogueira de um alfamacão, e a quem ele deu a vida por esse homem, porque na última da hora todos os empregados quiseram ir embora, e à última da hora precisava de um caminhão de combustível para trás dos montes, e ele carregou, caçou o trator, engatou a galera e lá ia a caminho. Agora, eu queria, agora aqui só apenas uma coisa. Eu queria agradecer aos senhores Presidente da Comissão da Agricultura e aos senhores deputados, porque realmente a hora que estamos a traçar é dramática, é dura, e se não puserem, se não entrarem aqui com consensos, mas rapidamente, porque vocês estão a andar a passo de caracol, desculpem a expressão, a passo de caracol. E o senhor Ministro António Serrano tem que se dar um bocadinho de corda, porque senão, por amor de Deus, isso terá que... vamos a ter que morrer. Vamos asfixiar.
Muito bem.
Acabava, Sr. Presidente, desculpe-me. Eu fecho. Uma vez que eu fecho, excelentíssimo Sr. Presidente, Srs. Deputados, penso que tivemos, se tivermos em conta que a atual situação deste país está num estado deplorável, seria bom que começassem a pensar duas e três vezes no que será o futuro deste país, sem agricultura. Ou melhor, dizendo, sem agricultores. Seria a ruptura, o descalabro, a fome, bem como a desertificação deste país. Pois bem, meus caros senhores, é bom que todos tenham um bom senso e que a agricultura é o pilar central de um país. Uma agricultura forte faz um país forte. Ao contrário de que muitos dos nossos governantes pensam, o agricultor é um ser indispensável, não é um ser indispensável, tanto na estabilidade alimentar, no sistema ecológico, no meio ambiente, etc. Ele é, sem dúvida, o grande jardineiro deste país em que vivemos, pois é preciso olhar para o agricultor com respeito, dando-lhe a atenção que ele merece, porque assim, se assim não for, dentro de poucos anos, a nossa agricultura em Portugal não existirá, assim dependendo do exterior. Os caros senhores, eu gostaria de dizer só apenas uma coisa. No mês do Natal, dezembro, tivemos venda de bala, isso já foi dito, mas muita gente não esteve lá na coisa, em minha casa. O vendaval aqui no Oeste deu com a massa das estufas. Passados 3 dias, a alface em Lisboa estava ao triplo do preço. Ninguém pense que a Polónia, a Alemanha, etc., etc., como por aqui, bens alimentares. Quando deixar de existir agricultores em Portugal, meus caros senhores, nós vamos pagar a fatura, mas vamos pagá-la bem paga. É preciso olhar para esta gente e respeitá-la com o seu devido respeito, porque se assim não for, meus caros amigos, eu então antes quero ir, como dizia alguém, mas vale para a ilha. Tenho dito.
Muito obrigado, Sr. Manuel Novaes. Queria mais uma vez agradecer a vossa vinda para esta audiência à Comissão. Certamente que todos ouvimos com muita atenção, que os grupos parlamentares irão tomar as iniciativas que entenderem necessárias e convenientes. Sabem que esta Comissão estará sempre disponível para vos receber, para vos ouvir. Muito obrigado e bom regresso às vossas casas. Para terminarmos isto, senhoras deputadas, senhores deputados, vamos recomeçar a reunião. Pois nós, neste momento, não temos quórum, queria apenas dar algumas informações. A primeira era em relação ao relatório da visita de trabalho do setor do leite, que certamente já terão recebido. Foi elaborado pela doutora Laura, que nos acompanhou durante a visita. Se por acaso tiverem alguma questão a acrescentar, agradecia que o fizessem rapidamente. Sr. Deputado Agostinho Lopes. Pode ligar o micro, Sr. Deputado, se achou.
Pode ligar o micro. Uma questão que gostaria que provavelmente ficasse neste relatório, porque
pode surgir noutras das nossas visitas, com tudo o que isto significa, do ponto de vista das leituras feitas sobre as opções desta Comissão. E diz respeito às escolhas das visitas que nós fazemos. No contexto da visita que fizemos a este setor do leite, nós acabámos por fazer uma visita, tivemos em Vila do Conde, realizámos uma reunião em Vila do Conde, aliás com dirigentes de organizações, da principal organização leiteira do país, e depois fomos visitar uma exploração à Póvoa e duas a Barcelos. É uma evidência que nestas visitas que faremos, faremos sempre escolhas absolutamente mais assim e mais assado, iremos aqui ou acolá, sem que isso possa ter qualquer interpretação política, a não ser que outros dados venham para cima da mesa. E eu, como vi num jornal de Vila do Conde, uma crítica ao facto da Comissão não ter visitado nenhuma exploração em Vila do Conde, julgo que esta questão deveria ter aqui uma abordagem, deveria ter uma abordagem no relatório. Porque este problema pode nos surgir amanhã. Amanhã, daqui a 15 dias, vamos lá para cima, vamos visitar o Conselho de não sei qual, e outro. E poderíamos sempre ir para dois ou três que estão próximos, etc. Com a mesma serenidade com que vamos àqueles que programamos. Sem que isso possa ter nenhuma leitura, não possa ter nenhuma leitura. E desse ponto de vista, eu julgo que isto devia ter alguma abordagem, pelo menos dizer que as escolhas, aquelas três explorações, não têm qualquer outro significado, senão aquilo que acabou por ser proposto, alguém propôs, e a Comissão acabou por aceitar. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Agostinho Lopes. Sr. Deputado José Ferreira.
Obrigado, Sr. Presidente. Também sobre o relatório, eu queria apenas referir o seguinte. Queria que no futuro os relatórios de visitas tivessem coerência no que concerne à explanação das intervenções, do que passou, porque verifico que relativamente a determinadas intervenções são descritas de forma em que se entende o sentido da intervenção e outras são sumariadas. Portanto, eu penso que há que haver um critério uniforme para que não fiquem umas apenas sumariadas e outras descritas qual foi, digamos, quase textualmente aquilo que constou da intervenção propriamente. Outra questão que queria colocar, eu gostaria que isto ficasse nada, é também, e é pedido do meu colega de bancada, Dr. Miguel Freitas, porque teve que se ausentar, quanto à intervenção dele no auditório em Barcelos, na parte final, quando diz, salientou a importância da criação de associações interprofissionais para a criação de recursos de produtividade, não foi esse o sentido, nem foi o que ele disse para reforço da competitividade da fileira de leite, que é retirar a expressão de para a frente, a parte final, quando diz a criação de recursos de produtividade, mas e colocar reforço de competitividade da fileira de leite. Portanto, isto foi... Isto não tem páginas. É a intervenção em Barcelos. O Sr. Deputado fez duas intervenções, uma em Vila do Conde e outra em Barcelos. Na de Barcelos, nessa parte. Era só, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu agradeço as vossas correções e sugestões. Queria dizer que o relatório não teve qualquer intervenção da mesa da Comissão, tal e qual como a técnica fez. Técnica? A doutora Laura fez assim que ela vem à Comissão, precisamente para que os seus deputados possam, acrescentar, corrigir aquilo que entenderem. Acho, no entanto, que ela fez um trabalho meritório, tendo em conta as condições em que trabalhou. Não há gravação, portanto, temos que compreender que por vezes existe alguma dificuldade. Foram muitas as intervenções. De qualquer modo, eu acho que é importante que a Comissão conte com um relatório que dê um traço geral do que é que foi a visita. Eu estou de acordo também com a posição que o Sr. Deputado Agostinho Lopes aqui referiu sobre as visitas. Eu sei que isso foi polémico. Eu acho que qualquer visita que façamos vai sempre acabar por suscitar algumas dúvidas, porque de facto não é possível ir a todo lado. Reparem, por exemplo, eu não ouvi ainda nenhum seu deputado falar, ou outra pessoa, ou imprensa mesmo, que nós não visitámos uma única exploração em Famalicão, nem fizemos lá nenhuma reunião. Quer dizer, no entanto, é um concelho daquela bacileiteira com a importância que nós sabemos que tem. Mas era possível, quer dizer, era possível a gente também ir a Famalicão, então não iríamos à Vila do Conde, ou não iríamos à Póvoa, porque o modelo que foi aqui aprovado foi de ir um dia só. E, portanto, era absolutamente inviável visitarmos Famalicão. Eu referi, aliás, na altura, uma carta que recebemos do Sr. Presidente da Câmara de Vila do Conde, o Sr. Presidente Mário Almeida, em que manifestava desagrado pelo facto de nós não irmos visitar nenhuma exploração em Vila do Conde. Compreendo, os Presidentes da Câmara queiram que a Comissão, indo àquela região, visitem. Eu respondi-lhe da forma mais amistosa possível, dizendo, compreendo, Sr. Presidente, não é possível irmos a todos os concelhos visitar explorações. No entanto, acolheremos qualquer sugestão que nos queira fazer de visita no futuro à agricultura no concelho de Vila de Conde. Até o momento não recebemos ainda nenhuma sugestão, nenhum convite, mas devo dizer também que, não no caso do Sr. Presidente, manifestou apenas uma opinião, mas lamento que tivesse havido alguma controvérsia sobre a questão das escolhas, das opções para as visitas. Bem, mas isto, como o outro diria, é vida. Temos de estar sujeitos a este tipo de situações. Portanto, eu acolho a sugestão do Sr. Deputado Agostinho Lopes de fazer duas linhas sobre o critério da escolha. Sr. Deputado Agostinho Lopes, por favor.
Eu ia exatamente neste sentido, a propósito da questão que referiu no fim, é que nessa notícia é uma das razões que é argumentada para a ausência do Presidente da Câmara na reunião que realizámos em Vila do Conde, é exatamente o facto de não irmos fazer a visita a uma exploração de Vila do Conde. Eu acho isto absolutamente incompreensível, pai. Isto é incompreensível. Eu diria que noutras visitas anteriores fomos para casa a visitar explorações em Vila do Conde. Visitámos instalações em Vila do Conde. Outros presidentes das câmaras poderiam fazer algo de semelhante. Eu acho que isto não é aceitável. E, portanto, alguma justificação pode estar muito ligada à incompreensão da forma como nós, às vezes, tratamos aqui estas questões. Mas, exatamente, para evitar essas questões, ou haver a ideia, sobretudo esta ideia de que a escolha de um ou de outro sítio está ligada aqui a uma decisão visando menorizar ou desvalorizar a atividade, as explorações, as empresas, ou o que seja, de um dado concelho. Eu acho que, por isso mesmo, era bom, e era exatamente esse problema da notícia, porque acaba por acontecer o seguinte. O aspecto positivo, que foi a reunião em Vila do Conde, foi ouvirmos um conjunto de personalidades ligadas ao setor do leite. A visita às explorações é transformada numa notícia de primeira página a propósito de não termos ido visitar uma exploração em Vila do Conde. Eu acho que é claramente uma notícia que não é boa.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Capoulos, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. É apenas algum fórum para reafirmar aquilo que tem sido a nossa posição sobre esta matéria. Portanto, nós, desde o início, quando foi proposto e depois aprovado o plano de cidades, que sempre defendemos que as visitas deviam ter um caráter temático e assim está a acontecer. E apenas para nos protegermos, portanto, destas questões que penso que pertinentemente o deputado Agostinho Lopes que levanta, uma sugestão que eu deixava, portanto, é que as visitas fossem de alguma forma preparadas em conjunto, portanto, com a associação respectiva, com as associações mais representativas, portanto, do setor, de alguma forma isso cobria nos domínios a coberto, portanto, exatamente deste tipo de questões. Quando as há, naturalmente, porque penso que, eventualmente, portanto, este episódio não terá muita tendência a repetir-se, mas, de qualquer forma, portanto, quando amanhã formos visitar, por exemplo, portanto, o setor da pesca, portanto, que sejam as associações, portanto, respectivas, portanto, a sugerir, portanto, os locais ou as empresas a visitar, portanto, de alguma forma, isso talvez nos protegesse, portanto, deste tipo de situações. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Luís Raposo. Eu compreendo e estou de acordo consigo, Sr. Deputado, mas a Comissão também deve ter a possibilidade de optar quando achar que é necessário, não é? Ouvindo, claro, as associações e as entidades que estão envolvidas no setor, mas acho que não podemos deixar de ter a nossa capacidade de opção sobre essas matérias. Sr. Deputado Lúcio Ferreira.
Sr. Presidente, só porque está em causa a deslocação à Vila do Conde e o teor dessa notícia jornal que eu também li, realmente acho que isso, os órgãos locais, e foi falado aqui numa carta que se apresenta à Câmara, eu também como autarca tenho que falar sobre isso, não tenho qualquer responsabilidade naquilo que os jornais escrevem. Também sei que a própria, aliás foi dito lá no local, que a própria cooperativa local e a Associação de Agricultores não se fez representar pelos respectivos presidentes, também descontentes com isso. Mas são interpretações. Eu tive a oportunidade, na altura, de manifestar aqui, em sede própria, a minha posição sobre o assunto. E é coincidente com a posição que o Sr. Deputado Capoulas agora referiu, quer dizer, e o Sr. Presidente na altura também deu as explicações e ficamos todos com a noção de que se tratou da primeira visita e, portanto, ainda não havia, não, digamos que éramos inexperientes, ou digamos que era uma forma... Não foi esse o sentido que eu entendi. No futuro poderemos corrigir e noutras visitas teremos que ter outros cuidados. Pronto, penso que está ultrapassado e em futuras visitas, embora haja sempre um critério, como é evidente, a própria do Presidente da Comissão, como é óbvio, mas penso que, sobretudo, quando se trata de uma visita a uma localidade que tem aqui um deputado da nação, mas que é representante, foi eleito naquela localidade, que tem responsabilidades, que tenha que haja uma outra coordenação para que se evitem situações semelhantes.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís. Sr. Deputado Ulisses Pereira. Lúcio Ferreira, Sr. Deputado Ulisses Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não propriamente relativamente a esta visita, mas ao conjunto de visitas que constam do nosso plano de atividades, e metendo-me um bocado no papel da mesa e dos coordenadores, mas também não esquecendo a minha responsabilidade como coordenador do Grupo de Trabalho de Pescas, eu tenho, todos nós temos a consciência que é impossível cumprir o plano de visitas que, de um ponto de vista ambicioso, estava colocado no nosso plano de atividades. E penso que era muito importante que haja uma revisão, até porque nós estamos a preparar, de acordo com o mandato que nos foi conferido pela própria Comissão, uma visita 14 e 15 de junho à fileira da pesca e portanto, nós temos de ter também a certeza de que há a possibilidade de a realizar em tempos úteis, porque há contactos que já começaram a ser estabelecidos e, portanto, julgo que tem que se tomar opções. Por outro lado, eu também julgo que relativamente à próxima visita, que é dia 26 e 27, à agricultura da Montanha e do Douro, que às vezes há questões do ponto de vista administrativo que ficam muito dependentes do Sr. Presidente da Assembleia da República. Eu queria saber porque é que ainda hoje nós não temos uma informação concreta, pronto, e não sei se o Sr. Presidente me poderá dar essa informação, relativamente ao conteúdo concreto dessa visita, como é que saímos, onde é que não saímos, e se a responsabilidade é da nossa Comissão ou se não é.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ulisses Pereira. A informação que tenho neste momento é que hoje o Sr. Presidente da Assembleia da República despachará a visita. Ela foi enviada, o pedido de autorização da visita foi enviado já em março para o gabinete do Sr. Presidente. Entretanto, percorreu um conjunto de trâmites nos serviços, em termos de orçamentos, etc., e a informação que neste momento tenho é que será, em princípio, hoje despachada. Nós temos o trabalho praticamente todo preparado em relação à visita, porque não podia deixar de ser. Convites estão preparados, pronto, só estamos precisamente à espera deste despacho para colocar tudo no correio. Tomámos uma atitude que foi um pouco arriscada, mas acho que tinha... se por acaso não corresse bem, teríamos condições para resolver, que é oficiarmos já aos Presidentes de Câmara e aos Governadores Civis a nossa intenção de proceder à visita. E, portanto, neste momento estamos apenas à espera do despacho do Presidente para fazer os convites às várias entidades, aos agricultores, etc. Também, de acordo com a decisão ou o consenso a que chegámos numa das últimas reuniões, oficiámos também ao Sr. Ministro da Agricultura uma informação, informar que iríamos, tínhamos a intenção de proceder a esta visita e que agradeceríamos que nos indicasse as entidades que acharia por bem que nos acompanhassem. E hoje ainda tive a oportunidade de falar pessoalmente com ele, a chamá-lo a atenção. Segundo o Sr. Ministro, não está na posse ainda desse ofício, espero que chegue rapidamente, para que ele possa tomar alguma decisão sobre essa matéria. Sr. Deputado Ulisses Pereira.
Sr. Presidente, desculpa a minha insistência, mas na realidade eu não compreendo como é que demora mais de um mês a dar-se uma autorização para uma visita destas. Eu acho que esta Assembleia e os nossos Presidentes de Comissão têm que começar a tomar posições que reflitam aquilo que nós pensamos, e eu acho que estou a falar por todos. Quer dizer, porque se para realizarmos uma visita a qual o dono, que já está há mais de um mês à espera da autorização do Sr. Presidente da Assembleia da República, então melhor é desistirmos das outras visitas todas até ao fim do ano, então pedi-la já, porque, na realidade, se há coisas que eu compreendo do ponto de vista da gestão de recursos, eu acho que do ponto de vista da dignidade política desta Comissão e dos deputados que integram, esse é um comportamento que não é aceitável da parte do Sr. Presidente da Assembleia da República. E, pelo menos da minha parte, pedi ao Sr. Presidente que transmitisse isso. E reitera o meu pedido, a minha sugestão, para que muito rapidamente nos organizemos relativamente àquilo que pensamos fazer até ao final desta sessão legislativa. Sou pena, eu muitas vezes sinto isso, avisaram-me ou convidaram-me na véspera, louvo muito o risco decorrido de enviar esses convites aos senhores Presidentes de Câmara. Se as coisas corressem mal, ficávamos também mal, mas também ficamos mal quando convidamos em cima do acontecimento e depois queremos ter a presença dos interlocutores, dos agentes, e dizer, esses senhores da Assembleia da República só se lembram das coisas na véspera. Não é verdade, esta Comissão tem trabalhado com antecedência, e, portanto, nós também não podemos ficar eternamente calados relativamente a decisões e a atraso de decisões que têm que ser exigidos a quem de direito.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Registro as suas palavras. Na próxima reunião da Comissão, da Conferência de Presidentes de Comissão, posso abordar essa matéria. E queria também sugerir-vos que na próxima reunião de Comissão possamos fazer também uma reflexão sobre o plano de atividades. Bem, então, sobre a votação do relatório, eu sugeria que passasse para a próxima reunião, de modo que os deputados que queiram apresentar alguma sugestão, que o façam chegar, por favor. Ponto 3, apreciação do parecer sobre a petição número 535-10-4ª sessão legislativa. O Sr. Relator, deputado António Gameiro, não está presente. Eu sugeria também que passasse para a próxima reunião. Sr. Deputado Paulo Batista Santos.
Sr. Presidente, uma questão de, digamos, de sermos práticos nesta matéria, deixava já previamente que alguma ideia que me parece que o Sr. Relator foi para além daquilo que seria pedido, da análise factual daquilo que é o conteúdo da Comissão. Quando no ponto 10 assume que pela que a pretensão da requerente é toda injustificada, dado que o interesse público é a preservação do espaço florestal, portanto eu presumo isto seja uma opinião dele pessoal, e como no ponto 12, também diz que sublinha-se que uma intervenção legislativa isolada da Assembleia da República nesta matéria se mostra completamente inadequada. Bom, isso é uma matéria que compete à Assembleia da República decidir. Em qualquer altura podemos intervir sobre matéria de um decreto de lei. Eu recordo que tenho algum particular... acompanho com alguma proximidade estas questões em torno do 124... e, portanto, eu recomendava que o Sr. Deputado Relator considerasse, eventualmente, estes pontos, se os considera relevantes, num ponto autónomo da sua opinião, sob pena não termos aqui os consensos necessários, está bem?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Por essa mesma razão, acho que era interessante fazermos este debate com a presença do Sr. Deputado Relator. Portanto, ficaria para a próxima reunião. Último ponto. Outros assuntos, eu queria colocar-vos duas questões muito rápidas. Em primeiro lugar, recebemos um ofício do Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Europeus que nos coloca a necessidade de elaboração de um parecer sobre um relatório que é o relatório intitulado Portugal na União Europeia 2009. É necessário elaborar este parecer até ao final do mês de abril, e, portanto, até dia 30 de abril, e, portanto, é necessário nomear um relator para a elaboração deste parecer. Cabe ao Partido Socialista indicar esse relator. Portanto, agradecer que os senhores deputados do Partido Socialista indicassem rapidamente, porque temos já pouco tempo para elaborar esse parecer. A segunda questão, foi falado com o Sr. Deputado Paulo Barradas, do PS, com o Sr. Deputado Vice-Presidente Horácio Antunes, e já tínhamos abordado anteriormente com a Sra. Teresa Santos do PSD a necessidade de concretizarmos aquela ideia de uma breve audição sobre o vinho da Bairrada e o vinho de Lafões. Eu sugeri ao Sr. Deputado Paulo Barradas que combinasse com a Sra. Teresa Santos as entidades que deveríamos convidar para essa audição em relação ao vinho de Lafões, e da mesma forma o Sr. Deputado Barácio Antunes irá fazê-lo para o vinho da Bairrada. E sugeria que esta audição fosse marcada para o próximo dia 11 de maio, com a distância suficiente para fazermos os convites, os dois no mesmo dia, e portanto resolvíamos esta questão já sobre, diga, sobre
da parte da tarde.
Sim, da parte.
Pois, porque amanhã teremos uma reunião do Grupo de Trabalho de Pescas e teríamos a ideia de, na manhã desse dia 11, visitar o IPIMAR aqui em Lisboa.
Sim, em princípio seria uma reunião ordinária da Comissão. Poderíamos talvez propor uma antecipação, uma hora ou coisa assim, mas, portanto, seria numa terça-feira. Senhores deputados, sobre estas matérias, querem acrescentar alguma questão? Estamos combinados. Mais alguma questão queiram colocar? Sr. Deputado Lúcio Ferreira.
Sr. Presidente, a hora já vai adiantada, mas eu não posso deixar de colocar esta questão, atendendo a que vem na sequência exatamente da experiência que tivemos há pouquinho com a audiência dos agricultores. Era para ver se definíamos regras de audiência por forma a que as audiências não se arrastassem, como se arrastou esta, de quase 2 horas de audiência. Eu compreendo e ouvimos com muita atenção, só que temos que estabelecer regras, não podem ser regras apenas para nós, deputados, que o Sr. Presidente chama a atenção e bem, que está a exceder o seu tempo, mas também para as intervenções, haver uma grelha para que possamos sair daqui a tempo útil, porque às tantas ficamos aqui todos já cansados da situação. Obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado Isabel Coutinho. Conseguido ter um bom ambiente na Comissão e acho que vamos continuar a tê-lo, certamente, dentro da nossa capacidade de debate, e acho que é isso que vamos conseguir. Pronto, se há mais nenhuma questão, estou por encerrada a reunião. Muito obrigado.